Enquanto isso, na Sala de Justiça.
Boa noite, galera. Estamos ao vivo mais uma vez para a Sala da Justiça 35. Sim, chegamos à 35ª edição. E me acompanhando aqui nessa missão estão o Toad, lá de Atlanta. Tudo bom, Toad? Como é que estão as coisas aí?
Tudo tranquilo, tudo tranquilo.
Tudo jóia. E também o Laguna de Fortaleza, Tia. Como é que vai as coisas aí, meu amigo?
É, assim, o Ceará tá jogando aqui contra um time aqui, que eu não sei qual é, eu não sei se tá perdendo ou ganhando, mas é isso aí, futebol é isso aí.
Você é torcedor do Ceará?
Cara, não, na verdade pessoa... não, é porque tá uma gritaria aqui, então...
Ah, então é isso que é os barulhos, achei que você tava em Gaza, velho, um monte de bomba, velho.
É, cara, o Laguna ele é menos ligado em futebol do que o Cardoso, e isso é um feito, cara.
Caramba.
E aí, Ronaldo, como é que tá aí? Hoje a gente não vai nem falar de time aqui, porque senão eu vou sair em desvantagem. Como é que tá aí, Ronaldo?
Não, cara, hoje aqui tá tudo tranquilo. O dia foi, amanhã foi meio corrida, até porque...
Meio, né? Meio corrida,
tive alguns,
cara?
É, porque eu tive alguns probleminhas de conexão, né? Sabe como é que é? Mas já tá tudo bem, já tá tudo resolvido.
Muito bom.
É, isso aqui encosta, né?
Inteiro? Apple.
Consegui. Conexão voltou 10 minutos antes do início do evento.
Muito bom. Não, peraí, que a gente já vai falar sobre isso. A gente queria só lembrar pra quem tá ligado no programa, pra interagir com a gente usando a hashtag SJMB, né, se eu sair da frente. Que uhum. E é isso, vamos começar falando do assunto do dia, o assunto que interessa. Vamos lá, a Apple. Fala aí, Josh, tudo bom?
Opa, beleza?
Temos a presença aqui do nosso querido Josh Noronha, diretamente de Natal. Como é que estão as coisas aí no Rio Grande do Norte?
Hoje choveu o dia todo.
Opa,
tá até frio, tá 24 graus agora.
Olha só, cara.
É, eu tô brigando com a questão aqui.
Você acompanhou o keynote da Apple?
Não. A minha conexão tá precária hoje, é um pouco o Wi-Fi funciona, um pouco não funciona.
Eu vi uns comentários muito bons seus lá no Twitter, por isso que eu tô perguntando.
Cara. Pois é, do que eu pude aprender do lançamento, deu pra tecer alguns comentários, né?
Deu pra tecer os bons comentários, como sempre, né, meu amigo?
Inclusive, quem pensava que podia usar o fígado, o rim ou o pulmão, parece que os três juntos já não dá conta.
Foi você que postou que a Apple estava aceitando crianças com forma de pagamento? Foi, né?
Não, não. Aí
que entrada. Que horror.
Mano, que horror. Mesmo
com plano de fidelidade, né?
Desigrido,
mas, cara. Vamos, sem mais delongas, né, falar o que a gente achou do keynote da Apple e dos novos iPhone 6 e iPhone 6 Plus. O que vocês acharam?
Isso aí.
Foi grande, mal ficou, cara, bom, não ficou bom?
Cada um testa o iPhone, vamos rapidamente.
É, vamos falar do iPhone primeiro, depois a gente fala de outras coisas.
Até porque o iPhone não foi destaque hoje. Foi um passando.
Primeira vez. Não foi, destaque, não foi destaque porque não dava pra ver lá dentro do evento. Porque o iPhone, na verdade, estava do lado de fora. Ele parecia um prédio, assim, do lado de fora.
Foi divertido. Fala, adorei.
Opa.
Então, eu vi uma menina, ela falou assim, o iPhone Plus, a minha mãe comprou um iPhone Plus, meu pai tá lá fora arrancando o portão da frente pra poder colocar ele pra dentro.
Cara, teve um outro que mandou um RT na mensagem que eu falei, que eu mandei, dizendo que era a Samsungização da Apple.
Mancada, velho.
Finalmente.
Tanta gente pedindo que a tela fosse maior, via os concorrentes. Finalmente a Apple vai, sabe, move, ela tem uma atitude em prol desses caras. Quer dizer, muita gente não queria, mas ela segue o mercado, aí o pessoal cai matando. Eu não entendo, nunca ninguém vai estar feliz nesse mundo, cara, nunca.
Então, cara, mas... Porque no caso, como...
Deixa... Eu não quero passar aqui por fanboy, que eu não sou, até porque eu tenho um iPhone e tenho um Android também, não sou fanboy mesmo. Mas gosto da Apple, gosto do iPhone. Eu acho que é o seguinte, o mercado já tinha deixado bem claro aqueles que o consumidor quer um aparelho de no mínimo 4,7 polegadas. Então eles vão ficar dando tiro, né, no pé até quando com esse aparelhinho pequeno. Então é independente do gosto pessoal de cada um, eu acho que eles atenderam o anseio do consumidor, que no fundo é quem paga a conta, né? É. Se você parar pra pensar que o iPhone é o carro-chefe da Apple, é o produto mais vendido da Apple, eles não podem se dar o luxo de ficar com aquela telinha. Eu acho até que eles ficaram muito tempo com aquela telinha de 4 polegadas, né? De 3,5 do iPhone 4, depois de 4 a partir do 5S.
Né? É, no caso, o que aconteceu ali? Esses consumidores mais chiitas, os MacFags, eles se agarram com unhas e dentes àquela filosofia que o Steve Jobs dizia que a Apple não segue tendência, ela cria tendência, e que ele tinha dito que a tela de 3,5 era um tamanho suficiente. Quando o iPhone 5 foi apresentado com 4 polegadas, muita gente chiou. Tem gente que chia até hoje. Tem gente que prefere que a proporção do iPhone tivesse sido mantida nos 3,5, dizendo que tudo mais, além disso, é um exagero. Só que os consumidores querem aparelhos com telas maiores. Usá-lo como simplesmente como um celular é subutilizar qualquer aparelho. Eles são computadores de bolso. Hoje, a coisa que você menos faz nele é usar o telefone. Então, para que você vai querer uma tela grande que permite você assistir vídeo, você jogar, você ler livros? E você precisa de uma tela grande. Agora, uma telinha desse tamaninho, de 3,5, pra você ler, o que você vai fazer com isso?
Mas será que a gente não pode classificar isso como algo... Será que a gente pode classificar isso como algo meio pessoal, cara? Será que não tem gente que é feliz com um tamanho igual? Eu prefiro uma tela maior.
Tem, com certeza.
Tem gente que prefere.
A maioria prefere a tela maior. Então, porra, a maioria, né? O cara vai lançar
um produto... Você tem que atender o desejo da maioria.
É. Agora sim, sobre atender a desejos da maioria, sexta-feira agora, se não me engano, foi logo depois da IFA, foi durante a IFA, a Motorola lançou os novos Moto X, Moto G e o
Scan. Não, cara, peraí, não assim, não, então tá.
Então, calma,
Vai, pode
falar. Aí o caso é que é o seguinte, tanto o Moto X quanto o Moto G aumentaram de tamanho, e eu achava que os tamanhos que eles já tinham já eram grandes o suficiente para ninguém reclamar. Mas assim, eu acho que eles só aumentaram o tamanho para justamente atender os anseios, os desejos reprimidos, seja lá o que for, só mesmo para fazer frente a um bocado de smartphone velho da Samsung aí lançado, tal, que é grande pra caramba, parece um tablet.
Mas o fator da Samsung a gente sabe que é outra coisa, né?
Vamos voltar pra Apple. Depois então,
eu sinto uma necessidade de a gente voltar pro evento e colocar uma timeline do que aconteceu hoje pra gente poder dar uma sequência. A gente coloca o produto, dá as nossas opiniões, senão acho que vai ficar muito perdido.
Então, a gente tem aqui a timeline, a gente tem a pauta, que primeiro a gente vai falar de iPhone 6, 6 Plus, depois de Apple Pay.
Tem pauta,
depois,
nossa! Né?
Tem pauta, gente.
Pauta, o que é isso?
É de comer. Sala da justiça, não é a casa da mãe Joana, já falei isso várias vezes, cara. Tem gente que acha que isso aqui é a casa da mãe Joana, mas eu fico infeliz aqui, fica horas preparando a pauta, mas aí chega o Laguna aqui e começa a falar da Motorola, entendeu? Mas vamos voltar pra Apple aqui, gente. Vamos voltar para o tema do dia, que é nosso querido iPhone 6 Plus aqui. Laguna, pode falar à vontade, não tem que descobrir isso, tá bom?
Não, mas assim, o que eu gostei muito assim, do iPhone 6 é que, pelo menos na versão Plus, ela seguiu uma resolução óbvia, Full HD e tal, perfeito, todo mundo usa isso. E eu acho bem interessante que, assim, o tamanho do iPhone 6 Plus, 5,5 polegadas, meio que, assim, sei lá, pega os Androids aí e tal, por exemplo, ele é maior do que o Galaxy S5, por exemplo. Agora, só que o Galaxy S5 parece que tem uma tela Quad HD durante a IFA, uma coisa assim, mas deixa quieto.
Pelo amor de Deus, porra. Eu vou dar um mute no Laguna, cara, se continuar com esse papo de... Vamos lá, a gente vai chegar lá.
Vamos lá, vai. Sobre o tamanho das telas. Assim, claro que vai ter gente que não vai gostar, porque, sabe, eles estavam habituados, sempre viram. Aliás, a própria Apple, ela pregava que você tinha que ter o aparelho ali, que o seu dedão chegava nos lados. E então, eu coloquei até a propaganda no Twitter agora há pouco. Eu queria entender o que a Apple vai dizer sobre a propaganda da Apple, entendeu? Mas então existia uma política interna de que a tela tinha que ser acessível ao seu dedão. E alguns consumidores compraram isso. Em paralelo, a maior parte dos clientes, pelo que eu entendo, tava vendo os concorrentes com umas telas muito maiores, você pegava e, pô, dá pra assistir uma coisa legal, dá pra ler, sabe? Pra tudo, uma tela um pouco maior, de até umas 5.5 polegadas, algo nesse, sabe, in between aí, tipo, dentro desse range, é excelente pra ler. Uhum. Então a Apple falou assim, vamos tentar, vamos aumentar o tamanho inicial, vamos criar um maior, que é o Plus, que é o parece o, que é o Note, né? Então, parece o Galaxy Note.
Exato.
E vamos tentar conseguir esse, tipo, vamos tentar agradar esse bando de cliente que a gente tem que tá querendo uma tela assim. Eu achei extremamente positivo. E eu acho que, no final das contas, quem comprar, por exemplo, um iPhone novo com essa tela maior, mesmo aqueles que acham que, eu não gosto, essa tela é muito grande, tal, tal, mesmo eles vão se habituar e vão achar legal. O que vocês acham sobre isso?
Eu acho que é inevitável falar, Ronaldo.
Eu acho que a Apple não tinha mais pra onde correr, porque tava todo mundo indo numa direção só e só ela indo na direção contrária. Ao contrário, ignorando o que os seus consumidores queriam. O problema é, tem muita gente que tá dizendo que a Apple, nos últimos anos, desde quando o Jobs morreu e o Tim Cook assumiu, ela tem sido apenas reativa. Ela não tem sido inovadora, ela não tá criando, ela tá só incorporando coisas que os outros já fizeram.
Faz sentido.
Eles estão sentindo falta daquele quê de inovação que o Jobs introduzia nos seus produtos. Tá faltando isso.
Posso fazer um adendo rapidinho aí?
Diga.
A gente vai falar daqui a pouco sobre isso, que é sobre Apple Pay, mas dentro dessa ideia de, a Apple tá inovando e tal, 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 eu vi algumas pessoas defendendo, tipo, mas o Apple Pay, vocês estão falando que a Apple não tá inovando, mas olha o Apple Pay aí revolucionando o sistema de pagamentos. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Infelizmente, nem nisso a Apple tá inovando, sabe?
Mas a questão da Apple nunca foi inovar ou deixar de inovar. Eles querem oferecer uma experiência... digamos assim, confortável para o usuário. Eles estão querendo, entendeu? O objetivo ali é que o negócio funcione. Então eles estão lançando, podemos até ir para o Apple Pay já, se vocês quiserem, mas...
Não, mas vamos falar um pouquinho mais do aparelho, que a gente não abordou muita coisa dele ainda.
Mas agora eu digo uma coisa assim, o que que resta inovar nessa área do smartphone?
Bateria que dura muito mais tempo.
Dura uma semana.
Nossa! Muito bom, continua.
Que não se espatife em mil pedaços quando bate no chão, que era a característica pior de todos os iPhones que saíram até hoje. Você derruba um Samsung, você chuta o Samsung e não acontece nada. Você derruba um Motorola, chuta um Motorola, não acontece nada. Você derruba um iPhone de 30 centímetros de altura no carpete.
Opa, peraí, cara.
Há controvérsias.
Hoje mesmo o meu Moto G quebrou em mil pedacinhos, entendeu?
Tipo, mas a Moto G não é um Moto X, cara. O Moto X aguenta, velho.
O meu Moto X caiu e não quebrou a tela realmente, mas ele amassou.
Cara, eu já derrubei o meu, eu aparei no pé. E aí ele bateu na parede.
Nossa, tá. Nossa, olha só. Peraí. Só fazer um off-topic aqui. Vocês estão vendo isso aqui em cima, essa luzinha piscando?
É sensor de alguma coisa.
É o sensor de movimento do...
Proximidade.
Do Moto X. Que louco. Bom, continua aí, ignora.
Bom, o meu S3 levou 2 anos pra tela quebrar, né? E a única coisa que ele fez foi um talho de fora a fora. Nem esmigalhou, nem nada.
Cara, eu já quebrei aparelho de todos os tipos e todas as marcas, então...
Tá, mas então a gente tem que chamar...
Não, o problema...
Eu acho que a Apple e a Motorola tem que contratar o Nick pra testar os vídeos das telas do celular.
Eu vou feliz.
Inovação que estão por acontecer não dão muito marketing.
Então, vocês estavam falando de duração...
Peraí. Imagina se um celular, se uma empresa dessa, por exemplo, lança uma bateria para uma Motorola que tá vindo... A Motorola tá vindo com o Max aí com uma bateria gigante e vai fazer um puta de um sucesso, mas... E eu não falei isso para vocês, ninguém tá sabendo disso, tá? Se uma empresa dessa, por exemplo, a Apple ou a Motorola, elas criam um aparelho, um smartphone, que a bateria dura aí, tipo, sei lá... Coloca aí 2 dias. Cara, isso vai ser revolucionário, porque não tem nada assim no mercado hoje.
Você sabe que esse tempo de bateria é sempre meio né, relativo, mas a Apple divulgou que o iPhone 6, a bateria dele vai durar até 14 horas de conversação 3G E o iPhone 6 Plus até 24 horas. Claro que não dá pra acreditar nesses números. Mas ele não, essa bateria realmente. Exatamente. Mas a bateria realmente foi melhorada e muito em relação à bateria do 5S.
Isso
e
é louvável, hein? Assim.
Muito melhorada.
Pelo que eles falaram.
A bateria do Galaxy Note tem, inclusive, a gente já vai falar sobre isso, mas. E a gente já vai falar sobre isso.
Mas quantos miliamperes dessa vez tem a bateria do 6 e do 6 Plus? Laguna, você tem essa informação?
Laguna
caiu. Laguna caiu. Pera aí, eu vou procurar isso aqui, porque tá, não é possível.
Procura enquanto eu falo aqui, mas peraí. Foi assim, a melhoria nas baterias foi notável. Eles deram alguns números que dão a entender que realmente vai durar mais, a gente vai conseguir usar os iPhones por mais tempo, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, o novo iPhone, ele tem um consumo de bateria muito maior. Então, assim, por mais que a gente tenha uma bateria maior, a gente também tem um aparelho que consome mais bateria. Então, eu imagino que pro usuário comum, você vai ganhar aí, tipo, 1-2 horas por dia de bateria a mais, o que, de certa forma, é legal, entendeu? É assim, tá muito longe do que é o ideal pra gente ainda no mundo real. Mas é bacana perceber que existe essa melhoria. Você achou, cara?
As informações deles até 10 a 11 horas em 3G ou Wi-Fi. Eu não consegui ver ainda quantos... 10 horas em 3G, 10 horas em 4G e 11 horas em Wi-Fi, o iPhone 6 e 12 horas em 3G, 12 horas em 4G e até 12 horas em Wi-Fi, o 6 Plus.
Você tá usando o iPhone hoje, Nick?
Eu tô usando.
Quanto tempo dura?
Cara, o iPhone 5S, assim, a bateria, digamos que é um problema do aparelho, então não é o ponto forte, né?
Então, mas vamos lá, só pra gente ver se melhorou ou não.
Não dura não dura isso, mas nem é pau, assim.
Que bosta, cara. Então, essa é uma diferença que a gente vê, por exemplo, nos aparelhos da Motorola, ou até outros Androids. O meu Motorola, hoje eu sou hard user, eu uso ele o dia inteiro, Wi-Fi, 3G, caramba, 4. Ele dura fácil, 20 horas da bateria hoje, cara. Tipo...
Entendi.
Dois membros.
O que acontece aqui?
Dois membros. Um uso pesado dura 20 horas tranquilo e com um uso moderado ele dura 2 dias.
Com uso moderado vai na boa uns 2 dias. Pô, isso, assim, o ideal é a gente, vamos colocar aqui, estabelecer que o ideal é a gente ter um aparelho que com uso hard user mesmo, a gente consiga ficar uns 2 dias. A gente tá muito longe disso, cara, muito longe disso.
Sim, com certeza.
Mas é bom ver que ela melhorou, você achou aí, cara?
Achei, a informação, só que não é oficial, a Apple não divulgou quantos miliampere hora as baterias comportam. Só que uma informação vazada 2 dias atrás mostra que foto da bateria mostra que a do iPhone 6 Plus seria de 2.915 mAh.
E a outra de 1.800 alguma coisa?
É, em torno disso, porque a do 5S é 1.560 mAh.
Uhum.
Então, no caso do 6 Plus, ele estaria dobrando essa capacidade. O que bate mais ou menos com a capacidade de áudio do 5S aqui, 40 horas pro 6 Plus, 80 horas, entendeu?
Lembrando que o maior fator de consumo de bateria hoje nos smartphones é a tela. Como as telas estão maiores, vai ter maior consumo.
Sim.
A gente tem que manter isso em mente.
Com certeza. Cara,
um negócio é falar com certeza. Falar com o Tony Stark que a tela tem de bateria.
Ih!
Deu de bateria.
Bom, no caso, a Apple conseguiu transformar os dois aparelhos. Tanto o 6 quanto o 6 Plus, eles são mais finos do que o 5S.
Ah, é verdade.
O processador novo, né?
Ele tá mais arredondado também, né?
Ele tem um design arredondado.
Ele ficou parecido com o iPad Air.
Exatamente.
Com o iPhone, eu me lembrou o iPhone 3GS, cara.
Só pra confirmar que os números é 6,9mm de espessura no iPhone 6 e 7,1 no Plus.
Oh, é fino, hein, cara?
E o 5S é 7,6mm. No 5S é 7,6mm. Ou seja, é bastante coisa. Eles conseguiram diminuir bastante.
Escrota disso, que é aquela câmera, a lente, o vidro da câmera que tá, né, se tem uma... digamos, uma saliência pra fora do design que Steve Jobs não ia provar.
Ele não ia deixar de jeito nenhum. Assim, se eu tivesse um iPhone desse novo, talvez eu vá adquirir um. Eu não disse isso em público e se vocês falarem eu nego. Mas...
Não, você tá gravando isso aqui também.
Mas...
gravado uma posteridade aqui.
Então, eu não me importo muito com isso. Achei a câmera continuando sendo muito boa, trazendo os recursos que eles estão falando que tem. Eu ia achando uma boa. Mas eu acho que o Steve Jobs não deixaria isso passar.
Uhum. Isso é coisa do time.
Olha só, tem
o iPod Touch, aquele iPod Touch foi o primeiro que lançou essa moda. Ele era ultra fino e a câmera tinha uma bordinha pra fora. Na verdade, é mais um motivo pra você ter que comprar um case, entendeu? E que é uma coisa louvável, você vai ter que usar o case, vai ser obrigatório.
É. Olha só, aqui no Twitter nós temos alguns comentários. O @turateu falou que ele particularmente está bem feliz com a Lumia dele, que é de 4 polegadas, e que ele tem a versão completa qualquer celular maior do que 4,3. Ou seja, pessoas que realmente ele tem a versão completa celulares maiores do que 4,3 polegadas. Então tem gente que realmente prefere aparelhos menores.
É, né? Claro que tem, mas, pô, peraí. É o que eu tava falando com o Beto. Vai fazer o aparelho para a maioria, você vai fazer para o nicho, entendeu?
Sim.
Quando o Steve Jobs falou do tamanho da tela, não sei o quê. Até tem uma imagem aqui que mostra a diferença da tela dos iPhones. Aqui o pretinho é o 5S, né, o iPhone 6 e o iPhone 6 Plus. Mas quando o Steve Jobs falou esse negócio do tamanho da tela, cara, era em outra época, entendeu? Se o Jobs tivesse hoje em dia, ele ia estar querendo lançar um aparelho com uma tela compatível com o mercado.
Até porque o Jobs mais de uma vez mudou de opinião, entendeu? Então esses fãs estão partindo do pressuposto como se o que o Jobs fala tinha que ser escrito na pedra e era imutável. Ele mesmo mudou de opinião mais de uma vez durante a carreira dele.
Pois é.
Olha só, quem mais que nós temos aqui? O @CaioFS falou que não vai acabar trocando o iPhone 5 dele pelo 6 Plus, porque a única reclamação que ele tinha do iPhone era a tela, agora não tem reclamação nenhuma mais.
Você vê como são as coisas, cara? Tem gente que quer a tela grande, tem gente que não quer, cara. Final das contas, eu acho que vai ser muito aquilo que eu comentei, sabe? Mesmo quem não quer a tela maior vai usar e vai achar, legal, ok, vai, deu pra me adaptar com isso.
Uhum. Olha assim, mais uma aqui. A Maíra dos Anjos falou assim, que ela não gostou do tamanho do 6 Plus, só que ela ficou um mês com o Note pra nunca mais, e só que ela preferia a câmera do 6 Plus num aparelho menor.
Cara,
e agora ela tá usando um Moto X que tá durando também 20 horas de hard use.
Mulher usando o Galaxy Note, impressionante, cara. Tá ouvindo?
É, eu também. Sim, tô ouvindo. Eu também conheci algumas que usavam o Note. Cara,
eu acho que isso é custo pessoal, mas é o mercado mesmo. A gente já tem.
Com certeza,
no ano passado vazou uma apresentação da Apple na qual eles falavam assim: nós não temos o que o consumidor busca. Nós não temos. Nós não podemos oferecer o que eles estão querendo. Os caras estão querendo um aparelho com uma tela de, sei lá, entre 4,5 e 5,5 polegadas. A gente não tem. Agora eles têm 2. Eles estão bem posicionados para enfrentar os concorrentes que não são de brincadeira. São concorrentes, muito fodas, tipo o Galaxy Note 4, que a gente vai falar daqui a pouco, que é um aparelho sensacional. Sim. Outros Androids que, são muito fodas. A Sony também tem excelentes aparelhos, né? E sem falar na toda a turma do Windows Phone lá dos Lumias.
Sim, sim. Então,
eu vou levar em uma coisa. Não sei se vocês viram um dia desses, eu acabei não tendo tempo de escrever. Os tablets, e nisso se inclui o iPad, estão tendo venda cada vez menor.
Ah, porque sim, verdade.
Se você não quer sair de casa carregando um iPhone ou um Android, não importa, e mais um tablet. Assim como o iPod morreu, o MP3 Player. Porque você não vai carregar o celular num bolso, o iPod no outro, o tablet embaixo do braço. Então, um telefone.
Eu ouvi hoje.
É uma tela que substitui um tablet com horror.
Eu ouvi hoje um cara falando assim, eu vou ter um smartphone gigante no bolso, um smartwatch no pulso, vou usar um Google Glass, alguém colocar um chapéu na minha cabeça com hélice, eu viro o inspetor Bugiganga, né, velho?
Exatamente. Mas olha só, esse negócio do tablet, do iPhone 6 Plus substituir o tablet, eu discordo pelo seguinte. A proposta do tablet, principalmente no caso do iPad, não é para ele ser um produto, um dispositivo 100% portátil, para você carregar ele para cima e para baixo o tempo todo. Para isso você tem um smartphone.
Eu concordo.
Ele é um dispositivo para você usar em casa, para ele substituir o seu ultrabook, o seu notebook, e dependendo do uso, até mesmo o seu desktop. Ele é para isso. Ele pode ser transportado, mas ele não é feito para morar na sua mochila. O celular já é feito para morar no seu bolso. O que está acontecendo? O que eu acho que é o seguinte, pela redução da venda dos tablets, é que nós temos. Os tablets venderam muito e os consumidores estão se tocando que eles não precisam trocar de tablet do ano. Então, Se a Apple for um pouquinho esperta, ela vai estender o prazo de atualização dos tablets. Seria o mais... Aquilo que eles fizeram em 2012 de dar... Quantos meses que foi mesmo entre o 3 e o 4? Foram 8 meses? 7 meses? 7 meses.
Quase 8
meses. Foi uma...
Faltou dias. Foi nem uma gestação completa.
Aquilo foi um assinte. Aquilo pegou muito. Por mais que fosse justificável eles terem feito aquilo, pegou muito mal. Pegou muito mal. E muito provavelmente a Apple não vai repetir um prazo tão curto de novo. E se ela for um pouco esperta, ela poderia estender talvez a atualização para 18 meses ou até 2 anos, que eu acredito que a maioria dos consumidores não iria reclamar. Cara, o hardware do iPad Air é excelente.
Antes
não tem
o que reclamar dele. Antes da gente falar sobre isso, antes da gente chegar no Apple Watch, eu queria falar que hoje tinha um rumor de que iam lançar o iPad Air 2 hoje. E provavelmente eles estavam com a mão cheia já, né? Não tinha muito nem tempo mais físico para nem tempo mais para poder lançar. Mas acredito que o anúncio oficial é sempre em outubro. Eles vão lançar efetivamente um iPad Air 2 e um iPad Mini 2, 3, sei lá, com o processador A8, novo processador, né?
Oh, esse processador tá animal, hein?
No caso é o A8X, a variação pra tablets. Eu acho que a nova linha de tablets da Apple ficou pra 2015.
Acho que não, Ronaldo, eu acho que não, mas acho que mês que vem a gente vai tirar isso à prova, mas acho que não, porque se eles fizerem isso, eles vão perder todo o mercado de tablets no final do ano, porque você tem outros concorrentes aí que
vão trazer produtos novos.
É. Sim, mas
vocês acham que mesmo que os
concorrentes ainda é iPad?
É, isso que eu ia falar. Vocês acham que mesmo os concorrentes trazendo produtos novos, eles vão vencer a concorrência com o iPad? Eu publiquei esses dias, eu acho que não entrou na pauta ainda, porque eu publiquei ontem, as pessoas estão lendo ainda, mas publiquei ontem o seguinte: a NFL, ela tem um contrato com a Microsoft de produção de conteúdo pro Xbox One e também para que o pessoal, os jogadores, a comissão técnica, elas usem o Surface Pro, o 2, lá ali na beira do campo, para ver esquema tático, rever as jogadas e tal. E, pô, legal pra Microsoft, né? Aí você vê, por exemplo, você vai assistir os programas da Fox Sports ou até outras transmissões, os caras estão falando, pô, legal você ver os jogadores na beira do campo utilizando esses iPad pra poder ver o esquema tático.
Mas isso acontece quando você cria uma categoria, né? Você vira sinônimo dela.
É, a gente tá falando aí de um contrato de $400 milhões, que é praticamente metade do lucro que a Microsoft tem com esses produtos, aplicados no marketing, que teoricamente foi feito.
Vai vender iPad.
E vai vender iPad, cara!
E todo mundo. Porque o cara foi desligado e não soube identificar o produto, e mesmo que ele tenha identificado, ele falou... Quer dizer, é igual quando a gente fala aqui sobre iogurte, sabe? Que no Brasil a gente fala que é Danone.
Então,
a gente fala que é bom.
Tirar xerox, né? Usar uma gilete pra poder se barbear, sabe? Porque a gente tá falando da marca. Mascar chiclete, sabe? Tipo, a goma de mascar. Você usar uma lâmina de barbear, você tirar uma cópia.
Pra um
tomar. A empresa, a Apple, ela teve a capacidade, a gente não pode tirar esse mérito dela, de transformar a marca iPad num sinônimo de tablet. Então
mas
você.
Nos Estados Unidos, né?
É meio que mundial isso, cara. Não é só nos Estados Unidos, não.
É todo mundo.
No Brasil, a penetração do iPad não parece ser grande.
Não parece ser grande porque o mercado oficial não vende nada. Quem vende são os pirateiros, ou os importabandos, etc. Ou seja,
mas vende muito, cara. Mas vende muito, cara.
É.
Não se engane, não. O nosso mercado é diferenciado porque pessoas com menor poder aquisitivo vão acabar comprando os produtos mais xing-ling ou os mais modestos. Mas a venda
eles vão falar, eles vão comprar.
É forte.
Eles vão comprar um iPad que tem Android, entendeu?
Eu já ouvi isso.
E um iPhone com 2 chips.
Exato.
Bom, só e TV na loja de FM.
Só pra gente deixar o iPad um pouquinho de lado, vamos voltar um pouquinho pro iPhone, só pra fechar o iPhone e passar pro Apple Watch. Eu tava lendo aqui, no meu próprio post que eu escrevi lá no Digital Drops, que o A8 ele é até 50% mais eficiente no consumo de energia do que o A7. Então, apesar da tela ser maior, o processador consome muito menos energia. E ele também tem um processador de movimentos M8, né, estilo Moto X, e vários sensores que eu acho que é legal a gente citar, inclusive um barômetro, cara.
Ah, agora é barômetro.
Olha só, cara.
Toma essa, Android.
Toma essa Motorola Zoom, né? Que eles zoaram que o Zoom tinha barômetro em 2011, ah, olha aí.
Tá rolando uma corrente, né, de imagens do modo do Nexus 4 lançado em 2012, comparando com o iPhone 6.
Ah, eu vi isso, eu vi o pessoal falando assim, usuários da Apple, bem-vindos a 2012, né?
É assado, cara, mas é um pouco forçação de barra também, entendeu? É um pouco forçação de barra. Mas
eu volto no que eu falei.
Não compara várias
toda vez. Laguna.
Acho que é Laguna. Não, Laguna.
Laguna, tá ouvindo?
Sim, tô ouvindo.
Laguna. O que você acha do processador e a nova GPU deles lá, a nova Power VR lá? Principalmente no que diz respeito à Apple ter chutado a Nvidia.
Pois é, né, cara? A Apple tá certa e tal, ela tá indo no caminho bem. Olha, a gente até tava falando, desculpa eu botar o assunto aos iPads. Eu acho que mesmo com o Apple A7, cara, dos velhos iPads e iPad Mini, etc., podia concorrer ainda, cara, contra os Android tops.
Não, isso é com certeza, cara. Mas a gente tá falando de um processador de arquitetura de 64 bits, né, velho?
Essas pessoas que elas fazem elas passam pra frente essa corrente, sabe? Tipo, bem-vindo a 2012. Primeiro que assim, eu acho que é pura trollagem. Se você é fã da Apple e se incomoda com isso, ignora, porque sempre vai ter essas brincadeiras. Segundo que assim, se você é um fã da Apple, se eu fosse fã mesmo, pô, eu ia ficar muito feliz de ver que o que existe nos outros produtos, que é algo, uma tecnologia mais nova, tá chegando pra um produto que eu uso. E terceiro, que acho que aqui, nesse caso aqui, acho que seria o fator mais importante aqui, cara, que quando você vê, a gente sabe que, pô, a Apple é questão de, sabe, de inovação e tal, mas, cara, sabe, tipo, quando você tá usando um produto desse, você percebe que a tecnologia que você tá utilizando é o que existe de melhor no mercado, ignora, cara, sabe, pega o produto que você usa, faz o melhor uso dele pra você e segue o jogo, cara. Se você...
Eu concordo com você, Matheus. Parar com o mimimi e com a...
E também com essa corrida de configurações, cara, que, por exemplo, o pessoal tá reclamando ainda que o iPhone 6 tá vindo com um de RAM, cara.
Esse é outro fator.
Ah, cara, mas...
Podia ter mais, mas se eles conseguem fazer um sistema otimizado que rode perfeitamente com um, vai fazer o quê?
Mas como é que a Apple consegue eficiência energética no chip? Economizando a memória RAM. A memória RAM é a tecnologia mais antiga que tem dentro de um smartphone, cara. Assim, dentro do chip de um smartphone. Uhum. Então a gente tem que evitar ao máximo usar mais memória RAM, cara. No caso da Apple.
Nem só isso, cara. Eu vejo umas pessoas, por exemplo, criticando. Ah, porque existe uma corrida. A gente vê o iPhone não tá utilizando o máximo de hardware que existe no mercado. São as mesmas pessoas. Eu vou falar isso e... Pode me dar pedrada no Twitter, eu não tô nem aí, porque você sabe que é com vocês que eu tô falando. São as mesmas pessoas que falam que o Moto X é uma boa saída por custo-benefício, porque ele consegue te prover uma experiência dentro do sistema operacional com um hardware que teoricamente é inferior. Então vamos deixar com esse mimimi, porque assim, o importante é, cara, é a gente ter uma experiência de uso melhor. Se a Apple, a Motorola, eles conseguem prover pra você uma experiência excelente de uso dentro do sistema operacional que eles utilizam, com um hardware, mesmo não sendo de ponta, e te dando um preço mais barato, tudo bem que a Apple poderia ser mais caro. Vamos pensar que poderia ser mais caro se tivesse um outro hardware. Cara, melhor pra gente, é melhor pro consumidor, cara. Sabe? Claro, para com isso. Ah, mas não é melhor porque não tem... Ah, pro inferno, cara. Pô, vamos manter o negócio dentro do plausível. Importante é a experiência de uso, não se o aparelho é high-end. Esquece, sabe? Muda, já mudou a ideia, sabe?
Esse é o caminho que a Motorola tá fazendo.
Pois é, pra falar em high-end, a Apple já tá na segunda geração de processadores 64 bits. Cadê o pessoal do Android aí com algum 64 bits em smartphones?
Acho que tem, qual que era?
Dá pra contar. Tá saindo um Windows Phone agora com processador de 64 bits.
Sim, parece. Tinha um Android que estava saindo com 64 bits. Mas é que tá. A gente pensa, por exemplo, o novo Moto X, por exemplo, eu até coloquei isso no texto, tá? Ele vem com um processador de 32 bits. O custo para colocar um de 64 bits seria maior. Será que a experiência de uso seria tão melhor que...
A ponta de não.
Exato, sabe?
É porque a Apple realmente tá preparando o terreno, cara.
Você acha que ela tá comendo por fora?
Que a Apple tá... Como é que eu vou falar? Fala aí, Laguna. Acho que você tem
um... Cara, que é o seguinte, é porque ela ficou introduzindo esses 64 bits nos smartphones. Eu acho que talvez no futuro ela possa substituir os processadores dos MacBooks por processadores ARM dela, customizados, tudo bonitinho, e chutar a Intel pra fora, cara.
E manter essa a experiência, né?
Exato.
Faz sentido, cara.
É por isso que e algum dia, eu tenho certeza, ela pode dizer que hoje, não, vamos separar o macOS, ou o OS X, no caso, do iOS. Mas eu tenho certeza que algum dia ela vai juntar os dois, cara, porque me parece que vai, assim, o desempenho de ambos estão, assim, começando a se aproximar, cara.
É possível. Ah, achei aqui, é o Alcatel Pop 2, primeiro aparelho... É Windows Phone com processador da, de 64 bits, né?
Então... É a mesma coisa quando lançaram o Touch ID no iPhone e falavam, mas o Motorola Atrix de 2000 e sei
já
lá,
tinha.
Sim, tinha, mas funcionava de uma maneira não tão fluida. E agora tem outros que funcionam melhor, entendeu? Então é evolução, meu amigo, né? É. Faz parte.
Bom, beleza. O que mais a gente na pauta?
Vamos para o Apple Pay, né? Agora vamos
para o Apple Pay. Vamos falar do preço? Do precinho do...
Boa. Antes da gente falar do Apple Pay, fala do preço aí, cara.
Então, começando com o, com o iPhone 6, $199 do de 16 GB, $299 o de 64 GB, $399 o de... É isso mesmo? É, o de 128 GB. Modelo de 32 GB foi pro Vinagre. Modelo de 60, de 32 GB não existe mais. O modelo 6 Plus começa com $100 a mais, $299. Oi?
Assim, com relação ao modelo de 32 GB, a Apple's, o único modelo agora de 32 GB é o iPhone 5S, mais barato.
É, e por enquanto. Já o 6 Plus começa com $299, $399, $399, $499, $499. Se for desbloqueado, eles começam em $649 e $749, subindo em $100, dependendo do modelo. Então,
faz as contas no
modelo
Brasil.
O modelo mais caro, que é o 6 Plus de 128 GB, sai por salgados, deixa eu ver aqui, $899 desbloqueado. Não é barato, acho que é 950, cara.
É 949. Não é barato, né? Barato não é a palavra, né? Nunca foi.
128 GB, é isso?
128 GB.
Dá pra colocar até minha mãe lá dentro, né, cara? Nossa senhora, velho. Quem disse isso foi a Mabê, não foi? Que falou isso, ela falou no Twitter. Nossa, dá pra colocar até sua mãe. Aí eu tuitei pra ela como minha mãe morreu. Eu falei assim, dá, vou colocar minha mãe em pó ali dentro. Bom, sim, mas é que tá, é engraçado isso, né, cara? Você vê um aparelho sendo oferecido hoje com 128 GB, quando tudo tá sendo focado pra manter na nuvem. Ah, aliás, vocês perceberam que em nenhum momento a Apple falou iCloud no evento de hoje?
Por que será, né?
Ah, isso é, pois é, né?
Eles têm motivos pra não mencionar o iCloud.
E tem aquele. Qual é aquele novo serviço que envolve o iCloud? Como é que é? iCloud Plus, iCloud. Tem um serviço novo que envolve o iCloud.
iTunes Match?
Acho que é.
Não, iTunes Match é mais velhinho.
Eu esqueci o nome, mas tem um serviço novo que tá sendo oferecido tipo agora, que teoricamente teria que ter entrado nesse evento da Apple como um produto novo a ser oferecido, um produto premium e tal, e eles não falaram nada, cara, porque eu acho que ia fazer lembrar tudo o que aconteceu, né, cara? E que por mais que não seja culpa da Apple, vamos, né, eu acho que ele tá, sabe, too soon, sabe, pra comentar, deixou pra lá, eu acho que isso é verdade. E foi inteligente da parte deles. Então,
claro.
Vamos falar do Apple Pay. Apple Pay, todo mundo tá falando que já tinha o Google Wallet. É verdade, já tinha, já tem várias soluções, já tem vários aparelhos com NFC. Mas os caras já chegaram com o pé na porta, fizeram um acordo com 220 mil lojas só nos Estados Unidos. As maiores lojas do país estão já com o Apple Pay garantido para começar a funcionar em breve. Então, realmente, os caras, a Apple não é brincadeira, não, cara. Tem que respeitar, entendeu?
Foi um caminho diferente do que o PayPal tá fazendo. Porque o PayPal já tem essa funcionalidade de fazer pagamento via NFC, mas dependente da conta do PayPal do usuário.
É outra pegada, cara. A pegada que a Apple tá fazendo é a mesma coisa que o Google começou a fazer em 2011. E aqui, por exemplo, o que o Nick falou faz todo sentido. A Apple chegou com o pé na porta, já com zilhões de contratos, e quando o Google começou, ele tinha, sei lá, meia dúzia de gente trabalhando com ele. O problema é o seguinte, cara. passou-se desde 2011 até hoje, a gente tem aí 3 anos, o Google foi fazendo contrato atrás de contrato, atrás de contrato, e hoje em dia, o Google Wallet, você usa, eu tenho ele aqui, isso é um cartãozinho NFC, mas ele funciona também como, eu não vou virar ele porque tem os dados do meu cartão aqui atrás, mas...
não é recomendável.
Mas ele funciona como, cartão de crédito, tipo...
Entendi.
Então, eu uso ele no Moto X. A questão é a seguinte, cara. Hoje, nos Estados Unidos, você tem ele funcionando com, sei lá, restaurante, loja de videogame tipo GameStop. Você tem ele em zilhares de comércios diferentes. E aí, o que eu vejo, a minha forma de ver é a seguinte. O Google galgou esse espaço, a coisa passou a funcionar. Eu uso isso aqui diariamente. É o principal cartão porque ele tá atrelado a todos os outros que eu uso. E aí a Apple entrou no... Não, você pode usar ele com o celular. Eu só uso o cartão quando, sei lá, meu celular acabou a bateria. Só tipo um recurso, sabe? Tipo, tô sem bateria, mas eu consigo usar eu consigo pagar minha conta. E aí, eu acho que o Google, ele abriu esse espaço a ponto de criar uma credibilidade do ponto de vista das empresas que... das lojas, entendeu? Restaurante...
Ele plantou, né? E a Apple vai colher, né?
Aí é o que a Apple fez. Bom, já que tá funcionando com o Google e tem muita gente usando... Agora a gente tem espaço. E ela vai chegar com tudo, entendeu? Só que... duas coisas. Primeiro que, tipo, é muito legal que os usuários de Apple agora tenham acesso a isso. Com certeza a Apple vai trazer algum tipo de novidade nesse meio do caminho. É só questão de tempo ela fazer algo diferente do que acontece com o Google ou trazer parcerias que o Google não tem. Mas me irrita um pouco isso que muita gente tá achando de que a Apple vai revolucionar o sistema de pagamentos e tal. Quando, na verdade, ela tá usando um modelo que já existe e está sendo aperfeiçoado por outras empresas, entre parênteses, incluindo o Google, desde 2011. Entendeu?
Mas aí é que tá. Unidos, rapidinho, Ronaldo. Pensando nos Estados Unidos, você tem um mundo ideal, né? Onde você tem essas 200 mil lojas, já estão entrando com suporte em muitas lojas, até Subway, McDonald's, enfim.
Tudo, cara. Tudo.
Só que no Brasil, cara, o buraco é mais embaixo. O Passbook, por exemplo, no Brasil, poucas empresas dão suporte. Tem que ver como é que vai ser essa chegada do Apple Pay aqui no Brasil. E principalmente... Você vai poder usar para tarefas do dia a dia, porque você usa, né, Matheus? Aí no dia a dia você usa o teu wallet.
Tudo, cara. Tudo. Pagamento de tudo. Então. Comida, estacionamento, tudo, cara. É com wallet. Mas é que tá, esse pode ser um diferencial, cara. Se a Apple tiver um pouco de visão além dos Estados Unidos, ela consegue pensar que, por exemplo, esses sistemas do Google ainda não estão implantados em países que tem um puta de um poder aquisitivo, como Brasil e Índia, e vão para esses países e implantam elas no sistema. E aí, cara, ela vai encher um de dinheiro, velho.
Sim, tudo bem, mas você sabe como é que isso aí vai chegar aqui no Brasil?
Não.
Não vai chegar.
Não, tem uma coisa também.
As empresas daqui só enxergam assim, ó, entendeu? Não é nem questão da Apple querer trazer. Muito provavelmente ela vai querer trazer, porque ela não vai querer perder dinheiro. O problema é, você acha que as empresas daqui vão querer abrir mão de uma parcela dos seus ganhos pra passar pra Apple?
Não, e tem outro detalhe.
Do jeito que...
Então, mas é o usuário médio.
Então, mas é que tá. Eu acho que ela trabalharia como... é complicado, cara. Porque assim, pensando no ponto de vista de um atacado, por exemplo. Tem um atacado. Eu pago meu dinheiro ali pra, sei lá, pra Viva, a Visa e a Mastercard, American Express, o que for. Isso. Eles ganham uma porcentagem do que eu vendo. Quanto, eu não tenho nem ideia quanto que o Google Wallet ou a Apple iriam cobrar por esse sistema de cobrança com NFC. Eu não tenho ideia. A gente teria que ter esses dados pra poder, sabe, formular uma opinião mais palpável em relação a isso, cara. Porque será que é tão mais caro assim?
Eu acho que não é tão mais caro. Eu acho que é um custo que a maioria das empresas norte-americanas pode arcar a ponto de considerar que é extremamente lucrativo. Tanto é que você consegue usar isso aí em tudo que é canto nos Estados Unidos. Isso aí praticamente não existe aqui no Brasil. Esquece. Não existe. Por que não veio? Porque as empresas daqui, para as empresas daqui, eles acham que não é viável. Entendeu? Esse é o grande problema.
O problema que eu vejo tanto no Google Wallet quanto no Apple Pay é o NFC. Quantas vezes você já viu algum usuário médio, assim, um usuário leigo, pagar alguma coisa por telefone e só saber usar o NFC para alguma coisa, cara?
Aliás, a gente tem que levar em conta que levou anos pra Apple baixar a cabeça pro NFC, né? Porque, se ela queria... Ela insistia no Bluetooth de baixa energia, né? O BLE. Se ela queria tornar o Apple Pay minimamente relevante. Não, mas se ela queria tornar o Apple Pay minimamente relevante, ele ia ter que aceitar o NFC, não tem jeito. Tanto é que aceitou. Fala aí, Laguna, o que você acha?
Não, é isso mesmo, cara. Não tem pra onde correr, mano. Porque, assim, você tem o quê? O TeaD como autenticação, de que o biométrica, de isso. Que o usuário é ele mesmo tal. E como é que você passa as informações? Que padrão ia utilizar? Ou seja, tinha que usar um padrão já estabelecido, o NFC. Não tem pra onde correr. O problema é como você convencer o usuário médio tal, que não entende tanto de tecnologia, a usar um NFC, que, assim, pra nós é um pouco até mais fácil. Nem tão assim, eu, por exemplo, não sei usar o NFC, mas...
Cara, qual a diferença de uso? Eles estão fazendo um negócio que você pega o teu cartão de crédito, não é e coloca lá dentro, como se fosse um passbook, tem a interface que funciona perfeitamente e tal. Eles estão dando a roupagem Apple, né?
Essa roupagem Apple é o que faltava no Google Wallet, por exemplo, eu acho.
Facilidade de uso. Sim. E aquela make-up visual completo da Apple que o Johnny Ive faz tão bem, né, cara?
Então, verdade. No caso, como o iPhone já tinha Touch ID, pra eles introduzirem isso aí era fácil até, né? Uma autenticação biométrica.
Então, essa é uma outra coisa que o pessoal tava comentando hoje em alguns fóruns que eu participo. Será que com os sensores que a gente vai falar daqui a pouco do Apple Watch, mas será que com os sensores do Apple Watch existe alguma forma de autenticar aquela pessoa para que você permita utilizar o relógio só naquele momento? Se alguém roubar, por exemplo, se não sair estourando...
Ficar o batimento cardíaco.
Então, eu acho que não... Eu também acho que não dá, cara. Eu também acho que não dá. E também ficaria...
NFC, mas não tem jeito.
Então, por exemplo, fora do Brasil, a gente sabe que isso... pode parecer... Eu não quero que isso pareça, sabe, complexo de vira-lata. Não, complexo de vira-lata. Que, fora do Brasil funciona, no Brasil não funciona. Mas a gente sabe que fora do Brasil e alguns países, a gente tem uma segurança um pouco maior que permite que você saia na rua com um smartphone que custa o que custa, com um relógio smartwatch que custa o que custa, e você pode utilizar ali o NFC desses aparelhos para pagar suas contas sem maiores problemas.
Aham. Uhum.
No Brasil, sabendo que existe, por exemplo, esse aparelho que tem esse sistema, que você só vai lá e passa na maquininha lá e ele paga. E o cara, se te tomar o seu smartphone, ele pode ir numa loja, ou várias lojas que tem esse sistema cadastrado, e sair gastando. Tem que ter, teoricamente, um sistema de validação um pouco mais apurado, ou vocês acham que não?
Então, como ele depende do sensor biométrico para identificar o usuário, em teoria, ele não deveria reconhecer quando o cara tenta fazer o pagamento, porque ele precisa fazer a leitura da impressão digital. Em todo caso, a Apple introduziu a função de você poder deletar todas as informações do seu aparelho quando você perder ou for roubado, e posteriormente, sem necessidade de cancelar seus cartões. Mas ainda acho também que uma camada de segurança mais necessária aí.
Mas vamos tentar imaginar a situação prática aí. Eu tô andando na rua, uma grande cidade do Brasil, e alguém me rouba meu celular ou o meu Apple Watch. Eu tenho quanto tempo para chegar em até um computador, logar na minha conta da Apple, para cancelar o sistema, e quanto tempo o cara tem para simplesmente ir numa loja e sair, tipo, comprando, porque, teoricamente, é só você passar o equipamento, ou o relógio. Não tem autenticação no relógio, por exemplo, entendeu?
Pois é, não tem Touch ID no Apple Watch.
Né? Entendeu?
Ele não tem?
Não.
Não. Bom, então...
Entendeu?
Complicado.
Assim, a cabeça da Apple é a cabeça que pensa no mundo como, sei lá, os Estados Unidos, no qual você imagina que isso não vai acontecer. Que você vê um smartwatch no braço do cara, não é um chamariz pra falar, opa, ele tem um smartwatch, então ele tem um iPhone, eu vou roubar os dois. E a gente sabe que essa é uma situação que eventualmente vai acontecer no Brasil, entendeu? E talvez esse tipo de mentalidade seja o que impeça um Google ou uma Apple chegar no Brasil com um sistema de pagamento NFC, talvez muito mais do que as taxas que eles cobram. É como eu vejo, infelizmente, entendeu?
É possível também. É possível também. Não que roubos não aconteçam em qualquer outro lugar no mundo, mas a gente sabe que a questão de segurança no Brasil é meio brequitante, né? Então...
Como será que eles fazem? Será que, tipo, você liga lá e fala, olha, roubaram meu aparelho, cancela todas as compras, e aí eles... Eu acho que deve ser assim. Eles vão...
Não, é Find My iPhone. Cancela.
Tá, mas eu imagino um processo de cascata. Você cancela ou você entra no Find My iPhone, cancela ali e fala que foi roubado. Eles vão, a partir daquele momento, eles vão verificar o que foi gasto no seu cartão de crédito ou nos seus cartões. Ah, e eles têm que... tem que te reembolsar isso, de alguma forma.
É, eu tava vendo
eu que a interação aí...
do iPhone com o Apple Watch. Então você pode usar o Touch ID pra ficar no seu iPhone, entendeu?
Entendi. Você não Não, verdade, tem razão. O Apple Watch não funciona sem o iPhone.
Será que você vai ter que ficar, tipo, ficar segurando o iPhone e passar o coisa lá?
Não, muito provavelmente você vai colocar o seu dedão no Touch ID e aproximar o relógio do terminal, se você tiver
Se você for tirar o telefone do bolso, já passa
né?
Já tá mais fácil.
É isso que eu tô falando.
Mas é o que deu a entender aí. Mas em todo caso, eu acho que em se tratando da Apple, se o cara fizer compra utilizando seu sistema, eu acho que é o clássico se fode aí.
Olha, que assim, o cara, assim, por exemplo, limita uma quantidade X de dinheiro que você pode usar sem usar gastar no relógio. Sem usar a autenticação biométrica do iPhone. Também pode ser assim, não?
Pode ser, é possível. Pode ser. Tipo, você colocar. Tipo, como você faz com carteira virtual, você transfere uma quantia tal pro reloginho através do Touch ID e depois pra você gastar sem ter que. É possível, é uma
assim, passagem de trem. Eu não
sei, funcionaram
é
nada,
coisa
mas.
Coisa assim rápida, é.
A princípio, eu acredito que você tem que autorizar pelo Touch ID do iPhone, mas lembrando que o Apple. Vamos passar pro Apple Watch logo, né? O Apple Watch ele é compatível com vários iPhones que nem tem o Touch ID, tipo, né, ele é compatível com o iPhone 5 que não tem o Touch ID, por exemplo. Vários não.
Só. É, mas eu acho que esses não vão ter Apple Pay.
Tem vários, uma turma gigante aparece. Não, o
5S. O iPhone 4S vai ficar encostado no canto, né? Porque ele né, praticamente.
4S, meu amigo, 4 é.
Já era, né?
O iOS não conversa com o Apple Watch. Não, ele vai receber o iOS 8, que vai sair no dia 17, agora. Mas ele. Não faço a menor ideia, cara. Eu desconfio que vai ficar uma droga, pra variar. Mas.
Eu tenho o meu.
O seu é 4S?
É o meu 4S, cara. Eu comprei há 2,5 mais ou menos e tá funcionando bonitinho e tal, vivão aqui. E assim, ele né, tá no fim da linha e tal, mas ele ainda tá funcionando muito bem, as fotos ainda ficam perfeitas, lógico, ele tá com um pouco de catarata ali, tá um reumatismo ali, mas...
Ele tá rodando o S7 razoavelmente?
Tá sim.
Quando você instalar o iOS 8, então fala pra gente como é que ficou depois, por favor, cara.
Ele vai virar uma
carroça. Cara,
ele vai virar uma carroça.
Eu sinto medo.
Ele vai virar uma carroça. Mas é assim, o 4S vai receber o iOS 8, mas ele não vai conversar com o Apple Watch. É só a partir do 5.
O Apple Watch ele é compatível com quais aparelhos? Quais iPhones?
É a partir do iPhone
5, 5S, 5S, 5C, 6, 6 Plus, só.
Ok, tá. É, então aquele lance da autenticação para pagamento, ele já sabe que não vai funcionar, cara. Porque se ele é compatível com o 5... Não,
exatamente.
O 5 não vai ter Apple Pay.
É.
Ponto. Ele não tem Apple Touch ID, ele não vai ter Apple Pay. Quer dizer, o 5...
O 5 tem.
O 5C, que o 5C também não tem. O 5C, não. O Touch ID foi introduzido no 5S.
Isso.
Só ele tem até agora.
O 5C não tem.
Então...
Então,
o Apple Pay só vai estar no 5S, 6 e 6 Plus.
A não ser que tenha uma maneira de você comprar sem o Touch ID, que a gente não sabe ainda, né? Vamos nos informar sobre
talvez
isso.
Talvez uma senha, um PIN, alguma coisa assim.
Mas aí, vocês usariam o Apple Watch?
Mas vamos falar do Touch. Eu até que gostei do estilo do relógio, cara. Eu vou falar
não, até sério, que gostou, você. Não. Até que gostou, não. Você falou que ele é o destruidor, dizimador dos reloginhos Android, né? Você falou.
Quase todos os reloginhos. O destruidor de quase todos os reloginhos Android, cara.
Exato.
São
do
Moto 360.
Não, e o LG,
cara. O Moto 360 pra mim é o único.
Cara.
Não, tá, o LGR, vai. Eu não gosto.
O LGR é bonitinho.
Cara, eu, tipo assim... Não, ele é bonito, é que particularmente eu não gosto de relógios de esporte, mas ele é bonito.
Entendi.
Mas é que quando eu escrevi o texto, eu tinha 360 em meio.
Na minha opinião, assim, eu coloco assim, o 360 da Motorola como o que eu acho que é o mais próximo do aceitável. Aí tem o LGR, o Apple Watch e abaixo dele todos os lixos que existem no mercado, cara.
Porque... É, cara, tem outro que tem uma proposta diferente, tipo o Pebble, mas mas o senhor da Pebble deve estar bem preocupado hoje, eu acho.
É, cara, o Pebble,
apesar
do
propósito, está bem diferente.
O Pebble já não era lá muito bonito, cara. Perto do Apple Watch, ele ficou bem horroroso, cara.
Vocês acham o Apple Watch
plástico?
Vocês acham ele parecido com o celular, com os smartwatches da Sony e da Samsung?
Ele aparenta, em vista, ele me lembra um pouco o Gear, realmente, com acabamento decente. Aquele formato quadrado meio que me agrada. Eu usei muito relógios quadrados durante a vida, assim, com relógios redondos, tipo relógios automáticos, mas, cara, os relógios da Samsung são uma droga. Falar português bem claro, são caros e são uma porcaria.
É, eu tenho uma política pra mim que eu até coloquei isso no texto hoje. Eu normalmente eu costumo falar das coisas quando eu consigo falar alguma coisa boa delas, porque eu gosto de propagar isso aí, essa coisa.
Se
eu
fosse citar aqui o Apple Pay, ele tá funcionando, ele funciona no Watch. Então, se você quiser usar o Apple Pay com o iPhone 5 ou com o iPhone 5C, você vai precisar ter um Apple Watch, entendeu? O Apple Pay, ele vai funcionar sem o Touch ID.
É, sem o Touch ID. Né? É o que a gente imaginava mesmo, então. É, bom, então vamos tentar depois procurar como, se eles vão colocar alguma outra camada de segurança em cima disso. Mas então, eu tava falando se eu tivesse que citar duas coisas legais, bom, vamos lá, vamos começar com duas pelo menos, duas coisas legais no Apple Watch. A primeira, que eu achei muito legal, foi, você coloca o endereço no mapa, tá? Você coloca lá o endereço, e aí você começa a andar na rua pra onde você tá indo. Você não precisa ficar olhando pra telinha dele. Ele vai vibrar no seu braço com movimentos específicos pra falar quando você precisa virar uma rua pra direita ou quando você tem que virar pra esquerda.
Isso.
Ou quando você chega num lugar. Isso é muito legal.
Exato.
Você só continua andando.
Em vez de você ficar assim, andando, ou assim, não, você...
Será que eu cheguei? Será que eu cheguei?
É. Onde que é? Aí você vai com a cara no poste.
Isso é muito legal. Isso é muito legal. Tem a outra coisa que eu achei que tem um potencial muito forte é que você cadastra para quem você quer enviar os seus batimentos cardíacos. Então eu já imagino um FTTD trabalhando assim. Se batimento cardíaco cair de, sei lá, menos de 50, manda o batimento cardíaco pra alguém que você confia, entendeu? Por exemplo, eu tô aqui, eu moro aqui nos Estados Unidos. Minha família tá toda no Brasil. Baixou isso, manda um alerta pro meu médico, manda alerta, sei lá, pra qualquer pessoa que possa, algum amigo daqui, alguma coisa assim, e que eles possam perceber, cara, tô morrendo, velho, me ajuda, entendeu? Isso é muito útil, cara.
É uma possibilidade.
É, todo mundo morre, né, cara? Aí semana que vem eu morro de alguma coisa, já pensou, mas
aí não tinha o reloginho pra você salvar, né?
É, aí falou, tá vendo? Não usou! Aí vira um case da Apple isso aí, velho.
É, vira um case. Cara, eu tô embarcando no humor negro, Matheus.
Vem comigo, velho, vem comigo.
Vambora, tá. Cardoso
não tá aqui hoje. Não, mas é assim. É, então. Cardoso tá voando. Até onde a gente sabe. Acho que já pousou, na verdade.
Não, ele tá voando literalmente. Qualquer pessoa faz acho que ele tá voando, ele tá voltando de Congonhas, de São Paulo.
Não é. Mas essas duas coisas são as duas primeiras coisas que eu vi no Apple Watch. Eu já falei, peraí, isso tem um potencial e isso é muito legal. É, o lance de notificação eu acho que é meio que padrão de todos os smartwatches, sabe? Você pode encontrar, vou ver meu e-mail, vou dar um follow em alguém no Twitter. Esse tipo de coisa eu acho que é meio que padrão e vai se espalhar por todos esses tipos de aparelho. Agora, vai ter sempre um detalhezinho que eu acho legal. Esses dois são os que eu achei que valem destaque no smartwatch da Apple. O que vocês acham?
Tem a parada do rabisco também, né? Você pode rabiscar umas coisas pros seus amigos e dar uma...
Eu achei isso tão estranho.
Aquelas coisinhas da Apple, né? Aquele negócio de dar uma cutucada dar uma cutucada no teu amigo, tua amiga, sei lá. Ou uma outra coisa que eu achei...
Cutucada na sua amiga, velho?
É, cara,
A gente tá falando de smartwatch ainda, não? Só pra saber.
Tá falando de... Eu saiba que, mas... Até esqueci o que eu falo, valeu.
Não, a gente tá falando dos rabiscos lá.
Ah, é verdade.
Pois é. Ah, uma coisa que eu achei legal é o negócio da tela, né? Porque o Apple Watch, ele reconhece se você dá um tapa na tela, se você dá você toca ou se você dá um clique. E ele também reconhece quando você pressiona a tela. Então, a partir daí, você chega no menu, assim, de trocar, por exemplo, a screen, né? A face do relógio. E a parte do relógio tem um tema que eu achei legal, que é do tempo do sistema solar, no qual você pode ver aquelas, cara, perfumaria da Apple, mas muito legal, assim. Você pode ver como é que vai ser.
Tem vários.
Andar pro futuro, ver como é que vai estar a fase da Lua e tal, e ver os planetas. O que é essa gritaria?
Isso da Lua, eu acho que é do Lagunar. O pessoal tá gritando do jogo lá. Mas isso da Lua, eu vou ser sincero, eu achei meio zoado. A hora que ele falou, você pode ver onde que tá a Lua. Onde vai estar a Lua, eu pego a minha câmera e aponto pro céu, cacete. Mas
isso é bom pra quem acredita em astrologia.
Olha pro céu, não precisa nem pegar a câmera, pelo amor
de Deus. É, com a câmera você chega mais perto, né? E que é o que ele fala. Mas, peraí, você tinha falado uma outra coisa que me levou... Ah, lembrei. Se a Apple for inteligente, ela faz um contrato com o George Lucas, o estúdio por trás disso, e fala assim que esse é um smartwatch que consegue sentir a força. E aí eles colocam um Yoda pra sentir.
Cara, se você parar pra pensar que
acordos com a Disney eles já têm, porque então, tem o skin do Mickey.
O Oz é da Disney, né, cara? E a Disney, o Steve Jobs era dos maiores acionistas da Disney. Você pode perceber que tem muitas coisas em comum aí, tá? O Mickey tá lá no
Ele era o maior acionista
de Mickey Dual. Reloginho, você viu ele fazendo?
Aquele reloginho clássico dele, dos bracinhos do Mickey. Tem isso e a Apple. E voltando um pouquinho na Apple, na Apple Bay, ele também vai ser aceito na Disney.
Ah, é verdade.
Então,
fácil.
Acordos com a Disney existem. Mas falando do relógio em si, eu gostei do fato dele ter várias opções de design, no caso, dois modelos, um maior, um menorzinho. Quer dizer, é o primeiro smartwatch do mercado em que alguém parou pra pensar: mulheres gostam de aparelhos menores.
Mas será que é menor?
Então, ele fez menor. Cara, porque, tem o tradicional, que tem um tamanho um pouco próximo do Moto X, e tem um menorzinho.
Porque eu só vi o tradicional. O tradicional eu vi, eu falei, olha, ele é quadrado, é mais ou menos o mesmo diâmetro que o Moto 360. Aí eu vi um pessoal falando, pô, mas não, é muito grande pra mim e tal. Aí eu fiquei pensando, se ele tem um menor, que aquilo ali, se a tela é menorzinha, pô, legal, cara, legal, porque tem gente que não gosta de relógio, né, tamanho normal.
Sim. Grande, né? Boa parte das mulheres não gosta de relógio cebolão, cara.
Você acha cebolão? Ele é pequeno, cara, pelo que eu vi. Eu tenho uns relógios muito maiores do que ele, cara.
Comparado com o meu relógio automático que eu usava, que foi pro céu dos relógios e eu vou ter que consertar ele. Ele não é tão grande. Foi pro céu dos relojoeiros lá e eu vou ter que consertar. Mas é o que eu. Aqui, ó, achei. Achei. É um Oriente automático. Tá vendo? Só que, tipo, ele não é dos maiores, já tive maior que isso.
Não, cara, eu tenho um relógio com câmera ultra, assim, que pagar uma animalidade.
Essas tranqueiras tipo relógio Power Rangers eu nunca quis usar, não, cara. É muito esquisito.
É, mas só pra confirmar, vocês têm dois tamanhos, né, de tela. E três modelos, e né? Tem um modelo esportivo, tem um modelo Edition, que é um modelo pra rico. Tem um modelo normal,
Modelo normal tem seis opções de pulseira. Né? O modelo normal tem seis opções de pulseira, tem pulseira classe de metal com fecho, tem pulseira com fivela, pulseira com ímãs, tem de tudo um pouco. O esporte, você escolhe pela cor da pulseira, que ela é toda emborrachada, modelo igual.
Ficou muito legal.
Pra você fazer esportes, fitness e tudo mais. Vem cá, Todd, o modelo esporte, ele não tem funções fitness específicas, não, né?
Não,
em teoria, o aparelho tem pra todos.
O relógio em si é o mesmo. Só que o bom senso dita que se você for, por exemplo, sair correndo, você vai suar, bota uma pulseira de borracha ali, né, cara? Senão vira um
demônio. Então, o modelo normal tem uma pulseira de borracha, só que não é tão própria pra você fazer esporte, que nem o modelo esporte.
Usa esportivo.
É presinho, que é bem preso e tal. Usa esporte.
Outra diferença também entre eles é que o vidro é safira em todos os modelos, menos no modelo esporte, que é um vidro reforçado.
Mais resistente, né?
É mais resistente.
Ele resiste a porrada e resiste a riscos. Porque se você já usou algum tipo de relógio, alguma pulseira, fitness, alguma coisa assim, você vai bater essa pulseira em algum lugar. Então é legal que o relógio ele tem uma proteção. Outra coisa, antes da gente continuar falando, eu queria continuar falando das pulseiras pelo seguinte, eu tenho acompanhado algumas pessoas criticando a Apple, falando que a Apple tá inovando, seguindo o mesmo conceito que a Champion fazia de troca de pulseira desde 1980. É, isso me irrita um pouco, porque assim, a gente pede tanto pra Apple investir em personalização, em sair da mesmice, sabe, de que todo mundo tem que usar a mesma coisa, o quadradinho da Apple. E aí quando ela dá uma opção de você deixar ali o seu aparelho com a sua cara, a sua pulseira, a sua cor, alguma coisa assim, as pessoas criticam do mesmo jeito. Então vamos abrir um pouco a cabeça, foi uma coisa legal, entendeu? Tipo, a parte de trocar pulseiras permite com que as mulheres, ou até mesmo os homens, tenham acessórios diferentes no seu dia a dia, mesmo utilizando o mesmo aparelho. Isso tem uma vantagem muito legal. Vamos saber como valorizar as coisas legais que a gente faz, sabe?
Apareceu aqui. Todd, não sei se você viu, a Mayra respondeu pra você o tamanho do relógio. O modelo normal, 42 milímetros, modelo menor, 38 milímetros, o Moto X tem 46.
Tá, é, então é uma diferença considerável. O pequeno, principalmente pro menor.
São 10 milímetros de diferença entre o modelo menor e o Moto X, cara. É uma diferença considerável.
É uma diferença considerável.
É um centímetro, cara.
É considerável. Se você não gosta de um... Se você acha, por exemplo, esse relógio, o Moto 360 grande, talvez esse aparelho... Se você já é um usuário de iPhone, por exemplo, esse modelo vai ser ideal, cara. Eu conheço bastante meninas que gostam de relógio quadrado. Então, cara, vai cair como uma lula.
Sim, com certeza. Minha mãe mesmo gostava. Não que ela vá usar esse tipo de produto, mas ela gostava de aparelhos pequenininhos assim, quadrados, cara.
É, a minha mãe ela é um modelo de... A minha mãe ela acha que fica muito folgada
pra aspirar, né? Droga, eu devia ter previsto essa. Mas olha só. Ah, sim, tem o terceiro modelo.
Ai, meu Deus. Tô imaginando o relógio. Na caveirinha. Maldito. Ela balançou na cara e assim, tá lá isso aqui.
Desculpa, gente, continua. Ai. Então, tem o modelo Edition, que é o último que falta, né? Que é o modelo de luxo. Com corpo com acabamento de ouro, 18 quilates.
É mesmo? Três modelos?
Eu acho que eu sou folhado, né, cara? Porque, porra...
Não, mesmo assim.
Como todo Rolex da vida, folhado é ouro, 18 quilates. Isso. Tem dois... Hã? Tem... São três modelos. Dois com ouro normal e um com ouro rosa.
Ouro rosa?
Provavelmente...
Ouro rosa.
Ai, não. Ouro rosa e pulseira rosa. É propriamente pro público feminino, mas é muito bonito. Mesmo ele, é
ai, muito gente, bonito. Por quê? Eu não posso usar agora? Que preconceito é esse?
Não vai perder o seu.
Então, mas eu tô falando, ouro rosa é bonito pra...
Não, eu acho feio, cara.
Você acha feio?
Eu acho zoado, mas bom, gosto é gosto, cara. Deixa pra lá, Entendi. Não vou criticar o gosto de ninguém.
Bom, eu acho interessante. Não usaria, mas eu acho bonito. Então, e o que mais que a gente pode falar do reloginho em si? O que mais que...
A gente meio que deu umas pinceladas nas funções. Vocês lembram de cabeça alguma outra função que embasa aí a compra dele?
Ah, sim. Carregamento dele. Ah, a gente não mencionou a forma de carregamento dele. É. Aquilo é indução? Aquele clipe que ele prende atrás dele funciona por indução?
Sim, ele faz uma mistura entre indução e o processo MagSafe de prender, né? Então você chega perto, ele já clique e grude.
Bem mandado.
O MacBook já tá acostumado com o MagSafe, né?
Isso.
Então, assim, ele conecta de uma forma só, então, né? Na verdade,
Sempre no mesmo lugar, isso. Agora, três coisas que a gente precisa citar, que não falaram, que concorrentes também, alguns concorrentes não comentaram tudo isso que eu vou falar agora. Três perguntas que não foram respondidas no evento. Quanto tempo vai durar a bateria desse relógio, certo?
Isso é importantíssimo. Uhum. A Apple não tocou nesse
assunto. Tem especificação técnica do relógio ainda, não contaram. Não. Por isso é que ele vai demorar para sair. Fala.
Não falaram se ele vai ser resistente à água, isso é muito importante, porque a gente tá falando de um relógio que ele pode ser usado como esportivo.
Eu acho que ele vai, né? Porque senão já tinham falado. Agora tem uma.
Eu acho que eles estão testando, cara. Porque assim.
Tem umas imagens no site da Apple no qual você vê um cara com uma água por perto, assim. Parece que tá indo ali, então sei lá. De repente um modelo esportivo, não sei. Tá tudo meio nebuloso ainda.
Pela lógica, né? Mas vai saber, né?
É. Na verdade, são quatro perguntas. A quarta, se ele tem alguma função standalone que independe completamente do iPhone, eu acho que não. A não ser relógio, não. Vai. O relógio tá funcionando, né? Imagina que ele vê as horas pra você, mesmo se o seu Apple estiver funcionando. E a quarta coisa é se ele vem com o Alex Kidd na memória, velho.
Eu quero o Mega Man na memória. Mas é assim, eu acho que, como o Cookie já deixou bem claro durante o keynote, ele não funciona sem um iPhone. Então ele depende única, completamente do iPhone para funcionar. Até porque, se a gente for pensar bem, pra, se ele fosse um watchphone completamente de standalone, ele exigiria uma bateria muito nervosa, e até agora a maioria dos fabricantes não preferiu ir por esse caminho.
Tipo, não, nem
fazer o reloginho de 13.
Nem tem, acho que não tem como fazer isso. Aliás, teve um cara só que ele tentou fazer isso naquela... Acho que foi na E3 que ele tentou mostrar um... Não, eu esqueci qual que foi o evento que aconteceu. Que o cara tentou mostrar um relógio que ele era standalone, ele funcionava por si próprio. A bateria não durava, tipo, 3 horas. Então esquece, não vai ter como isso. Mas eu fiquei imaginando, por exemplo, funções, por exemplo, olha... O Maps, ele... Fica usando ali os seus dados, seu plano de dados, por exemplo, para ir gerando um mapa de onde você está. Então, se, por exemplo, se acabar a bateria do seu iPhone, você ainda tem o Apple Watch aí no seu braço com um mapa aproximado dos lugares onde você está, que permita com que você se locomova. Então, eu tava pensando num... Sei lá, alguma coisa meio que intermediária ali, entendeu? Mas eles não falaram nada a respeito. Na real, acho que a Apple tá esperando meio que a comunidade de desenvolvedores comece a apresentar soluções pro smartwatch. Só o ano que vem que a gente vai ter uns...
O único que declara abertamente que quer um watchphone com todas as funções que ele gostaria de usar no pulso sem depender do smartphone é o Oz, mas o Oz não serve como parâmetro para nenhum ser humano na face da Terra, né? Então,
é maluco. O Oz tá certo, cara. É aquela coisa, por um lado, você eu, se eu fosse o Tim Cook, eu teria feito esse Apple Watch compatível com... Não todas as funções, obviamente, mas eu tentaria fazer algumas coisas compatíveis com o Android, porque ele é uma ótima porta de entrada. O cara pode gostar do relógio, usar e depois falar, não, vou comprar um iPhone. Mas, obviamente, que a Apple está preferindo apostar no ecossistema, né, em fortalecer seu próprio jardim fechado.
Aliás, eu preciso falar uma coisa aqui. Duas coisas que me incomodam muito. Primeiro, isso que você acabou de falar é essencial. Se, por exemplo, esse Apple Watch, ele funciona com dispositivos Android. Eu compraria imediatamente, cara.
Mas a mesma coisa pode falar dos smartwatches também Android, que só funcionam com Android, obviamente.
Por exemplo, por que não? Apple não
quer que eles funcionem com iPhone.
É isso aí. Entendeu?
Mas ele não é por falta de... Digamos assim, o Google não quer que funcione com iOS. O Google não quer quando trabalhar com iOS? Mas até parece que não quer. É a Apple que não quer abrir, porque ele já tinha uma solução própria a caminho. Entendeu?
A outra coisa que me irrita um pouco, essa política da eu gosto muito da Apple pra muitas coisas, já ficou meio que evidente. Às vezes até me chamam de fanboy da Apple, eu acho isso engraçadíssimo, mas beleza. Por exemplo, hoje eu tava no meu MacBook pra assistir o evento e só funcionava no Safari dentro do MacBook. E acabou que pra mim acabou só funcionando assistindo ele pelo VLC no Windows, utilizando um workaround. Sabe, qual é a necessidade de fazer isso, cara, Apple? Sabe? Acho que a Apple, sei lá, não vai mudar isso nunca. Eu acho que ela não vai deixar esse relógio funcionar com dispositivos que não sejam fabricados por ela. Infelizmente.
Não, jamais.
Não vai. Ponto. Você falou sobre, tipo, porta de entrada do ecossistema iOS. Ele de fato é uma porta de entrada do ecossistema iOS, porque é o que eles vão utilizar para convencer você a comprar um iPhone junto com ele. Entendeu?
Pois é. Agora, para falar um pouquinho mais das funções dele, a gente tem que lembrar que ele tem a Siri embutida, né? Você pode falar com a Siri e fazer coisas com comando de voz, por exemplo, redigir uma mensagem, como você já faz no iPhone, né? Mas em inglês, obviamente. Outras coisas legais é o Glances, né? Que é um aplicativo que mostra o que você tem para fazer de mais importante, assim, digamos. O que você tem para fazer de mais importante, não. Na verdade, é tipo um Google Now, que mostra o resultado do jogo do seu time, o tempo, notícias. E esse menu, esse você acessa deslizando o seu dedo de baixo para cima. E tem também as notificações que você acessa deslizando o seu dedo de cima para baixo. E aí você tem suas notificações e seu próximo compromisso, né? Muita gente está falando que o smartwatch não entende direito o smartwatch, porque ele passa a ser só um acessório que mostra as notificações que eu tinha lembrando de reunião. Mas na verdade eu acho que a Apple mostrou que ele pode ser mais que isso. Até o Android Wear já tinha mostrado.
Sim.
E a Apple também, né, foi além e mostrou também o que pode ser feito hoje.
Sim, com certeza. E eu sobre os botões físicos dele? O que vocês acharam?
Isso me incomoda um pouco, vou ser sincero. Principalmente por ser a Apple, eu imaginava que ela fosse fazer as coisas mais... com menos botões. Aquele negócio do lado de girar, mas eu não sei. Às vezes...
você tiver a usabilidade.
Exato, às vezes a usabilidade daquele botão, por mais que esteticamente fuja um pouco dos padrões da Apple, a experiência de uso daquele... ele melhore muito com aquele botão. E aí é válido, cara, por que não?
Mas sabe? É o seguinte, a tela é muito pequena, cara. Eu entendi essa opção na hora que ele falou, pô, você vai dar um zoom numa tela dessa, quando você botar os dois dedos na tela, você não vai ver mais nada. Só os seus dedos.
Então é uma justificativa pra você.
Não obstruir a tela, né, digamos assim.
É, a justificativa que ele deu. Pinch to zoom no smartwatch é um saco. E tem o outro botão, né? De acesso rápido aos contatos, né? Você manda mensagem e tudo mais.
Tem uma caçada no cara na gravação.
Tô ouvindo também.
Eu acho que é aqui na vizinhança.
Não, tranquilo.
Entendi. Não, relaxa. Só que assim, no caso de contatos, você mandar mensagens, teve uma outra funcionalidade que eu achei muito legal. É como que o Apple Watch interpreta as mensagens que recebe. Por exemplo, como ele sabe que o espaço para você digitar ali é limitado, quando você recebe uma mensagem de texto, ele não vai abrir um tecladinho para você digitar. Ele te dá opções. Ou você usa o microfone e fala... ou ele vai interpretar a mensagem de texto e te exibir opções para você utilizar como resposta. Tipo, ele mostrou lá uma mensagem que ele recebeu, acho que do Johnny Ive. Ah, no próximo evento de karaokê, o que você vai querer cantar? Você vai querer cantar música A ou música B? Aí na opção de resposta ele apareceu A, música B, e aí o ícone de microfone. Ele não, você não precisa digitar, você não vai ter um teclado para digitar. O sistema do Apple Watch vai analisar o contexto da mensagem, vai te dar opções para você responder, além de dar a opção de microfone.
Outra coisa que eu achei legal dele é o seguinte: você recebe uma mensagem, ele interpreta a sua mensagem, e como a gente tá falando de uma tela muito pequena, não é confortável você ficar digitando. Então, ele lê a sua mensagem, ele te provém respostas rápidas automáticas.
É isso mesmo.
Claro, dentro de um... eles só mostraram em inglês, mas é plenamente fazível, doable, né? Factível. Algo, por exemplo, factível, obrigado. É factível, não é diferente de... Bom, eu não sei qual que seria.
Doable,
eu não sei traduzir doable, mas beleza. Dá pra fazer de uma forma muito simples. O seguinte, alguém te manda uma mensagem e fala assim, ó, tamo indo pro boteco da Carmen na Paulista e a gente vai tomar uma cerveja, você tá afim? E ele te aparece as respostas, por exemplo, pô, cerveja, tô dentro. Opa, só se for agora. Não, tô de boa. E aí você só clica ali e ele responde pra pessoa, entendeu? Que é uma...
Isso.
Ou você... é uma interação pessoal, e eu imagino que a Apple tem todo o know-how para fazer isso. Eu acho que é só questão de tempo para surgir ali um app que receba essas mensagens, utilize essa inteligência que já existe, e, cara, a usabilidade, você não precisa nem tirar o celular do bolso, você responde as pessoas ali rapidinho, não precisa digitar nada. Eu acho isso sensacional. Esse tipo de coisa não existe pra smartphone, por exemplo. Não tem nem necessidade de existir pro smartphone, entendeu? Você tem um teclado na mão. Entendeu? É rapidinho.
Não tem. E a maioria dos smartwatches que trabalha com esse tipo de sistema para responder mensagem disponibiliza teclado, inclusive o Android Wear. Se o Google for minimamente esperto, ele vai ser obrigado a reagir a isso.
Cara, o teclado me lembra aqueles telefones dos anos 80, lembra que tinha os tecladinhos com uma teclinha?
Os relógios. Sim. Os anos 80 nada. Em 2009 a Samsung lançou um Watch Phone desse tipo, com um tecladão. E um Watch Phone mesmo, que não durou 2 meses e depois foi pro limbo. Então, aí nós temos o seguinte: preços dessa maravilha. Como a Apple, como o Cardoso diz, trabalhar para pobre e pedir esmola para dois, a Apple chutou o preço alto do relógio, né? Começa em $350 pro modelo básico, e aí varia dependendo muito provavelmente do modelo, acabamento, acessórios, outras coisas.
Começa com $349 e aí, meu amigo, o céu é o limite. Porque agora você vai botar acessórios, ouro, não sei o que, complica, né? aceitaram, achei que ia ser mais barato, mas também o Lucas Braga, por exemplo, aqui no Twitter, me falou que estava esperando 500, que você já pensa em Apple, já pensa que eles vão pegar chutando o balde, né? Então eu acho que eles fizeram preço caro, preço premium, poderia ser mais caro ainda, mas certamente não vale mais do que isso, acho que o valor tá no limite, assim, acho que deveria ser mais barato, mas se tratando de Apple, previsível, né?
A Qualcomm não lançou um reloginho também há pouco tempo atrás, que eles fixaram a etiqueta por $300? Tá dentro do padrão, eles só acrescentaram com $50 a mais porque Apple é Apple, né?
É, tem o fator Apple de preço aí, né?
Uhum.
É, eu, assim, o preço... Eu falei em off já pro Gogoni, eu vou falar aqui no, ao vivo. Se esse smartwatch, ele custasse até $250, eu me interessaria por ele.
Sim.
Eu acharia, ah, ficaria caro, ou eu vou ter que trocar o meu iPhone não ia funcionar com ele, mas... É, ia pegar um outro iPhone, beleza, mas eu pensaria, cogitaria a ideia. O fato dele estar $100 mais caro do que um smartwatch que eu pessoalmente acho mais interessante que ele pra outra plataforma, que a plataforma Android, me faz ter um pé atrás e falar, não, beleza, não vou, deixa pra lá, essa eu vou passar, entendeu? Eu invisto 250 em vez de 350 num Moto 360 da vida, entendeu? Não sei, esse tipo, eu não entendo. A Apple, ela teve ela namorou há um tempo atrás de uma forma bem superficial, vamos abaixar os preços para conseguir mais clientes. Eu achei que isso fosse evoluir, mas a gente percebe que ela fechou o preço dela, e apesar do principal concorrente dela, o principal concorrente de mercado dela ser $100 mais barato, ou quase metade do preço dela mais barato,
pode dar nome depois aí.
Mesmo o Moto 360 custando $100 mais barato, que é quase metade do preço dele. Quase $100 mais barato.
Ele foi fixado aí em $250?
Aqueles
não deram preço ainda, mas deve ser, deixa eu ver, deve ficar em torno de R$1.500, R$1.600. R$1.500, talvez.
Aquele tá $249, e o Apple Watch vai vir a $350, não é isso?
Isso.
Então,
a partir de... Né?
A partir de...
O Gordo Geek tá falando aqui no Twitter, muito engraçado, que o Apple Watch parece o Sony Smartwatch 3. E enquanto isso, o Moto 360 parece um aparelho da Apple.
Engraçado. Boa, excelente. Assim, é excelente, cara. Se a gente pegar, analisar isso, por exemplo, com a cabeça que a gente tem da Apple, esperando o design mais bonito, a coisa mais bonita, o que funciona melhor.
Eu só concordo em relação ao formato. Acho que o formato redondo, ele é mais orgânico, obviamente é orgânico e combina mais com o que você espera de um relógio.
É.
Mas eu não sei se funcionaria essa interface que eles fizeram, se ela funcionaria tão bem no redondo, assim, não sei. Eu acho que eles devem ter feito testes, certamente, com aparelhos redondos.
Então, tava conversando, esse mesmo amigo meu que falou pra mim dessa bateria do novo modelo gigante da Motorola, que vai vir super parrudo, com hardware agressivo e tal. Ele tava comentando comigo de testes que fizeram com o 360, e eles vão ter que dar um jeito de resolver problemas, entre aspas, do Android Wear, porque tem coisas de padrão do sistema operacional que eles, quando você tá utilizando, come informação importante por causa da borda arredondada. E aí você tem que ficar, tipo, ajustando o slide ali pra, opa, peraí, entendeu? E no quadrado isso não acontece. Porque o sistema operacional foi desenvolvido pra uma interface que ela é retangular. Então, assim, eu tô esperando chegar o meu, vamos ver como é que fica e tal, mas eu prometo que eu vou ser super justo. Se eu perceber que tem esse tipo de coisa na versão que eles estão entregando pro consumidor, eu vou meter o pau, cara, porque eles não podem.
Não, com certeza.
Pois é, é uma questão complicada, né, da interface tá adaptada à tela. Muito essencial até. E lembrando que a tela do Moto 360 não é totalmente redonda, né, circular, ela tem uma targe embaixo onde ficam os sensores, só o da LG que é uma tela perfeitamente redonda.
Mas ela é menor, né? O da LG acho que significa 72% da tela do Moto 360.
Mas a resolução é 320x320.
A resolução é bem melhor, é bem mais legal.
Enquanto a resolução do Moto, ela não é 320x320, se não me engano é 320x290, uma coisa assim.
Acho que é 301, eu acho. Mas é bem mais baixo.
Tá. De qualquer maneira, assim, eu achei o aparelho bonito, assim, eu gosto do padrão da Apple, né? Eu acho que tá realmente dentro do padrão da Apple visual. Você olha e vê que é uma coisa do Johnny Ive. Gostei. Tem um rapaz aqui no Twitter falando que É a coisa mais feia, como é? Vou até ler pra você. É o troço mais feio que eu já vi nessa nova safra de smartwatches. Eu não concordo, respeito, obviamente, a opinião de todo mundo.
Aqui, onde ele tava durante as conferências da Sony, da Samsung? Fala pra ele. Aliás, como é que é o nome dele? Falei, qual que é o nome dele? Vou falar a arroba dele.
Não, deixa eu ver aqui pra. É o Noah Cesário.
Noah Cesário, entra no meu beat. Eu escrevi hoje um texto sobre um relógio da Samsung. Eles fizeram um acordo com a Diesel. A Diesel faz uns relógios animais, lindos mesmo. E a Diesel tem uma linha de luxo.
Não, peraí, que a gente já vai chegar nisso. A gente vai falar disso.
Não, mas entra lá e dá uma olhada, você vai ver o que é feio. Mas daqui a pouco a gente vai falar disso.
É, só pra citar aqui que a Bia Conze, minha querida Bia, amiga, a garota Rio, tá citando aqui que já foi respondida a questão da resistência à água. Ele vai ser resistente a respingos e você vai poder lavar a mão, tomar banho e entrar na piscina.
Ou seja,
no way.
Ou seja, é igual a qualquer outro relógio comum, sem resistência à água.
É, isso aí ficou pra iWatch 2, ano que vem. Ano que vem não, né?
2023,
que esse iWatch vai sair
ano que vem. Tá saindo aqui informações do Slash Gear, que tá dizendo que o relógio... vai ter um setup inicial que permite que o usuário sete a orientação da tela para a posição dele, se você é destro ou canhoto.
É, isso aí é muito legal, porque eu tinha até perguntado isso para mim mais cedo no Twitter. Fundamental isso.
É, só que é assim. Você vai pegar seu relógio e vai virar ele de ponta cabeça. A posição do botão principal, ao invés de ficar em cima à direita, vai ficar embaixo na esquerda.
Exatamente.
Fora a posição.
Mas é legal ter essa opção, porque você não ia poder usar o aparelho, né? Se você é canhoto e quer usar na outra mão, enfim. Tem gente que gosta de usar o relógio na mão esquerda, porque arranha menos, não sei.
Posso dar minha opinião de canhoto?
Claro.
Eu sempre usei o relógio no pulso esquerdo como canhoto e nenhum relógio até hoje me incomodou o fato da catraca ficar do lado direito do lado da minha mão. O máximo que eu podia fazer, dependendo do tamanho do relógio, era dobrar o pulso.
Mas você tá esquecendo que a gente tá falando do smartwatch. Não, você tá esquecendo que você tá falando do smartwatch no qual você vai ter que usar a sua mão pra interagir com ele o tempo inteiro. Você não usa isso num relógio, você só olha. Não, sem mais, não é completamente.
Mas peraí,
não, você vai ter que usar ele na mão direita pra você ter com o seu dedo.
Não, mas tem jeito nenhum, cara.
Não, Nick, peraí. Ou eu tô viajando, por qual a dificuldade de você. Ele não tem acelerômetro?
Ele tem acelerômetro.
Então, se ele tem acelerômetro, joga ele no outro braço. Invertido, com a pulseira invertida, a tela vai inverter e, como ele é retangular, vai ficar igual.
Então, eu acho que pode dar origem a você estar olhando o celular e aí você mexe a mão pro lado errado e ele vira de cabeça pra baixo. Então, acho que é legal estampado nas configurações mesmo.
Certo? Ah, sim,
você
sim.
Não fica mudando.
É um setup inicial. Mas o que eu tô falando assim, os meus relógios, geralmente eles tinham comandos manuais pra troca de data, ajuste de hora, que não sei o quê. Eu sempre usei ele no pulso esquerdo e quando eu precisava ajustar, o máximo que eu precisava fazer era dobrar a mão pra baixo pra eu ter acesso aos comandos. E é o que eu sempre faço desde então. Então, pra mim, usar o relógio na posição certa, no pulso esquerdo, do jeito que ele tá apresentando na foto aí, não é incômodo nenhum. Mas isso eu tô falando da minha realidade.
Eu acho legal ter a opção
pra mim não me incomoda.
Pro canhoto que queira usar, né?
Uhum. Sim, com certeza.
Eu acho que não vai ter problema, não, cara. Eu acho que não vai ter.
Eu também acho, cara. É. Verdade. Então, o que mais que sobrou?
Tem outra coisa pra falar.
Ah,
cara.
Sim. Aplicativos, tem uma coisa que eu queria falar. Você. Fotos. Você não vai ficar vendo foto no seu relógio. Não faz
nada. Eu pessoalmente.
Uma coisa que eu achei legal é você ter o controle remoto da câmera do iPhone. Isso é bom, muito útil.
Você pode botar
o iPhone no ângulo curioso e tal. Agora você vê as fotos no próprio. Tudo bem, você tirou a foto, olha ali uma vez, mas você não vai ficar vendo foto, né?
Então.
Não faz sentido.
Duas coisas aí. A primeira que eu gostei é que você pode controlar devices do seu ecossistema Apple com o seu smartwatch. Então, tipo, é legal. Ah, beleza, tá tocando música no MacBook, eu vou lá e troco, ou coisa assim. Mas da câmera, eu acho muito legal, porque as pessoas elas podem tirar foto nua delas e já coloca direto no iCloud, velho. Aí tá tudo resolvido.
Entendeu? Ai, meu Deus do céu, cara. Bom, então, eu acho que em comparação a outros keynotes que tiveram anteriormente, esse foi pelo menos o mais. cheio de novidades dos últimos tempos da Apple. Teve produto novo, teve iPhone novo, teve sistema de pagamento, digamos assim, com procurando revolucionar o mundo, só que não, porque é uma outra abordagem de soluções que nós já tínhamos, mas é útil, mas é uma outra abordagem. Ainda assim, eu acho que o saldo final do Keynote foi positivo. O que vocês acham?
Eu acho também.
Eu acho que foi bem positivo. Foi um dos melhores Keynotes dos últimos anos, digamos assim.
Uhum. O que eu falo pra alguns amigos. Eu estipulei a minha expectativa no chão. Eu falei, não vai vir nada de diferente. Vai vir só o novo iPhone, talvez o novo relógio. Eu não vou gostar e ótimo. Uhum. Então, tudo o que eu vi depois disso, eu gostei. Falei, beleza, pô, não, relógio até que é interessante. Bateria do iPhone novo tá legal. A tela tá maior, eu gosto, tal, tal, tal. Então, pra mim, foi legal. Só que eu fico imaginando, por exemplo, pra alguém que tava esperando a revolução das revoluções. E aí pode acontecer duas coisas, né? A pessoa pode ter se decepcionado muito, ou ela pode simplesmente ter falado, pô, é da Apple, tem a maçã, adorei, é sensacional, genial, é revolucionário. Então, né?
Uhum.
Varia nessas duas coisas.
Acontece muito. Imagina, acontece cara. Muito.
Eu acabei de ler o cara falando assim que a gente tem que bater palma pra todos esses produtos da Apple, porque a concorrência principal, que é o Android, sequer é um sistema operacional. Eu acabei de ler isso, textualmente. Uhum.
Cara, é tipo fanboy, claro, né? Claro. Tem pros dois lados. Tá, não acho nem justo a gente crucificar uma plataforma ou outra, porque tem fanboy pros dois lados. Não tem, gente que vai falar que a iOS também não é um sistema operacional.
Não, mas assim, a gente tem que ver o seguinte, que o Android, cara, nasceu como o quê? Como um sistema operacional que era para rodar Java em aparelhos que nem permitiam o touchscreen e tal. E depois que foi lançado o iPhone, aí todo mundo, opa, peraí, tem o touchscreen, opa, não sei o quê, vamos mudar. Aí fica uma gambiarra louca que...
Não, hoje em dia, cara, como quem desenvolve para as duas plataformas, essa gambiarra louca não passou de 2008, cara.
Eu acho que passou até 2009, 2010, ó, na boa. Mas assim, a partir de
2009 dá para você achar umas distribuições ainda completamente malucas, mas as novas versões dos dois sistemas são sistemas operacionais muito parrudos, cara. Então, mas isso é uma discussão para outro
dia. Exatamente. Pode fazer um hangout só sobre isso, inclusive. Só sobre esse tipo de comportamento
agora fazer um hangout sobre fanboys de uhum. Android versus fanboys, isso vai dar pano pra manga, hein, cara.
A gente faz um sobre fanboys de Android e outro sobre fanboys de... Ih, tá aí, cadê o Dori? Tá aí, não? A gente faz outro sobre Xbox, outro PS4.
Verdade. Vamos embora, meu amigo.
Isso vai dar uma pauta pra caramba. Não, tô brincando, a gente precisa ter um podcast uhum. de áudio pra fazer essas coisas, porque engraçado que esse tá sendo o Salão da Justiça mais, né, tipo, monotemático da história, né, de todos os 35 programas até agora, a gente só tá falando de Apple até agora, né? Então,
elas foram quase uma hora e meia.
Eu queria pedir a vocês um pouco de compreensão, porque a gente vai sair daqui a pouco da Apple, vai falar de outros assuntos também, mas não vai falar tão profundamente quanto a gente falaria. O top 7 essa semana vai ser VaptVupt. Peço desculpas, mas a gente realmente tá aproveitando o nosso tempo juntos aqui pra falar das novidades da Apple, e agora a gente vai falar, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre as coisas que foram lançadas semana passada na IFA, que foi depois da nossa gravação. Uhum. Mas vamos encerrar então o assunto Apple Watch aí, que as considerações de vocês sobre ele.
Olha, eu gostei do Apple Watch. Compraria se não tivesse que comprar um iPhone. Bom, simples assim.
Eu teria ele versão esportiva. O Apple Pay é muito interessante. Eu teria se ele fosse mais barato e se eu pudesse utilizar com o meu iPhone atual. Se eu não tivesse que trocar, comprar um iPhone mais novo. Eu acho que aí eu teria.
Eu donei pro Apple Watch.
Não curtiu?
Olha que eu sou fã de iPhone, mas assim, sabe por quê? Porque é o seguinte, ele precisa do iPhone pra funcionar. Eu não gosto disso, eu gosto de aparelho independente. Assim, pelo menos que tenha um certo nível de independência que, sei lá, seja utilizável e tal. Porque, poxa vida, ter que ficar usando... Pronto, você vai lá, chega na rua, o pessoal sabe que você tem iPhone lá e tal. Fica meio complicado, mano. Melhor a surpresa, não?
Mas se for assim, Laguna, você não vai usar nenhum smartwatch, cara.
Não vai usar nenhum relógio, né?
Não, então... Vai usar um relógio.
Vamos falar do Gear S daqui a pouco. E a gente queria tem que falar que o Gear S, o Pedro Stima, nosso amigo, tá ligado aqui. Ele funciona em 3G sem necessidade de um smartwatch, de um smartphone do lado. Ele funciona sozinho, o Gear S. Mas ele tem outras coisas que a gente vai falar daqui a pouco, enfim.
Vamos lá.
Já vamos chegar nesse assunto. Só queria citar mais um detalhe aqui sobre o iPhone 6. Ao contrário do que acontecia com o iPhone 5S, o modelo americano vai ser compatível com o 4G brasileiro. Ele tem 20 antenas de 4G e ele vai funcionar aqui normalmente. Então, aquele papo de que você teria que comprar um iPhone 6 tipo, no Oriente, porque o americano não vai funcionar aqui, não rola mais.
Então, provavelmente o modelo... Ou seja, a Apple finalmente tomou vergonha na cara e criou um modelo universal.
Será? Será que isso vai ser
na cara, né?
Eu tenho menos dúvidas.
É isso mesmo, gente. É um modelo universal. Claro que você vai comprar ele em determinado país e vai vir com a personalização, mas por dentro eles vão ser iguais.
Ótimo
para quem quer comprar o aparelho sem ficar preso aos preços praticados no seu próprio país, né? No nosso caso aqui.
Não que o Brasil seja um exemplo disso, que a gente compra produtos fora, tecnologia, essas coisas, né?
Não que seja, mas sim.
Quase seja, claro.
Então, eu queria agradecer o Pedro que tá ligado aí, mandando dicas legais pra gente.
Valeu, hein?
É muito bom. Inclusive, Pedro, você quer participar com a gente um dia desse, porque realmente tem tudo a ver. Vamos voltar, então...
Pra IFA?
Vamos pra IFA? Ou quem quer falar mais alguma coisa sobre o Apple Watch? Eu tenho que falar minhas considerações finais. Então, eu compraria o Apple Watch se ele não custasse $350 e se ele não fosse ser assaltado no primeiro minuto que eu botasse meu pé pra fora da rua com o Apple Watch no Rio de Janeiro. Então, não vou comprar o Apple Watch tão cedo. Enquanto eu morar aqui, eu acho que vai ser diferente. Se o cara te ver com o Apple Watch, se o malandro for esperto, ele já sabe que você tá com o iPhone no bolso, né, meu amigo?
E malandro é esperto, cara. Eu lembro que quando eu tinha...
Mané.
Eu lembro que eu ficava andando com fone de ouvido... Eu ficava andando com fone de ouvido preto, porque eu tinha medo de que alguém visse o iPhone branco e percebesse que eu tava com o iPhone no bolso. Você imagina o relógio, né, cara?
Já fiz isso.
Muita gente fez isso. Pegou o fone branco do iPhone, jogou na gaveta e comprou um iPhone com um foninho com...
Pra não dar na cara. Agora, um relógio você não tem muito como esconder, né, cara? Agora, que bosta de país que a gente vive, que a gente não pode ter as coisas que a gente quer. Puxa, deixa eu ficar quieto, velho, que isso aí dá uma discussão.
A gente pode ter, cara, só que aí pode perder tempo também. Exatamente.
Tem tempo, né? Exatamente. Você não vai ter muito, não vai manter o seu produto.
Ai, bosta. Né? Eu gosto tanto do Brasil, cara. Aí se as coisas me tiram do sério, mas beleza.
Tá, agora vamos lá. Em relação ao design, é o que eu falei. Gosto muito do design redondo do Moto 360. Acho que ele tem alguns problemas também, não é perfeito, mas gosto bastante. Eu gostaria de ter uma versão do Apple Watch redonda, ia gostar muito. Só que eu não sei se funcionaria com o iOS ou o WatchKit, né? O WatchKit foi todo pensado para esse formato quadrado. Talvez, quem sabe, a gente veja uma versão no futuro redonda. Vamos ver, vamos esperar. Mas vamos
sim. Um último ponto, só para a gente encerrar esse assunto Apple e ir direto para a IFA. A Apple Store online já voltou ao ar depois do evento. Tiveram alguns cortes de preços nos modelos dos aparelhos do iPhone aqui no Brasil, já para preparar o terreno para os próximos modelos, né? O iPhone 5S de 16GB foi para R$2.199, 32GB O iPhone 4S foi para de 8GB, foi para R$1.100. O 5C, também de 8GB, foi para R$1.499. Não sei como é que alguém compra esse negócio. E, infelizmente, o iPod Classic caiu do telhado. Foi, enfim, depois de 5 anos sem receber mais nenhuma atualização, foi descontinuado.
Eu acho até que o próprio movimento de você colocar 128GB no iPhone 6 e no 6 Plus, ele indica que, né, o iPod...
Não tem mais necessidade,
cara. Se você quiser uma minimalidade de espaço, você pode colocar isso no seu iPhone, possivelmente no próximo iPod Touch, que não chegou hoje, mas que certamente está vindo por aí. Uma coisa que eu fiquei chateado mesmo é por que que o Apple Watch não funciona com o iPod Touch, cara? Não faz o menor sentido isso na minha cabeça.
Because iPhone. Porque eles querem vender iPhones no iPod.
Pra poder, né, ter um diferencial.
Conectividade, cara. Conectividade. Não tem conectividade 3G no iPod Touch. Não ainda.
Mas tem Wi-Fi, meu amigo.
Tem Wi-Fi. É, mas apesar que você
vai usar o
relógio... Então, mas você vai usar o relógio só dentro de casa? Acho que é mais isso também, né, cara?
Eles querem um dispositivo pra você usar... Eles querem um dispositivo pra você usar em qualquer lugar, em qualquer hora. Então,
apesar que, olha...
Acho que o iPad também não conecta com ele.
Não, o iPad, imagina que é até a questão de mobilidade. Mas a questão, por exemplo, de você...
O iPad é engraçado, né, cara?
É, cara... É.
Legal também. É legal pra você estar em casa, você tem...
Mas a questão do iPod, por exemplo... Ele tem Wi-Fi, existem redes de telefonia aqui nos Estados Unidos, a AT&T e a T-Mobile, uhum, elas fazem isso, que uhum, os pontos de Wi-Fi distribuídos pela Comcast ou qualquer outra coisa assim, se tornam pontos de 3G, uhum, ou 4G. Então você se conecta na sua rede de telefonia 4G através dos Wi-Fi distribuídos. E isso permitiria que você tivesse a conectividade do seu iPod na rua, cara. Então
vamos lá. Nesse caso, você, através do seu iPod, você poderia se conectar com essa rede de Wi-Fi fornecida por uma operadora.
Isso.
É na gratuito?
Rua. Não, tá dentro do seu pacote de conexão. Não, você não tem... Então, navegação meio que... A navegação aqui não tem... É tudo meio que limitado. Então, quer dizer, você tem ali, sei lá...
o iPod Touch não tem como você fazer esse tipo de anexação com... Com operadoras, ele nem tem isso.
Esquece. Ele teria que fazer a validação tanto da antena de telefonia quanto do Wi-Fi. Esquece.
Uh-huh. Isso funciona para tablets Wi-Fi, que funcionam tanto com Wi-Fi quanto com 3G e 4G.
Que tem o caso do cartãozinho, né?
Exatamente. O iPod Touch não tem isso.
É. Esquece, nem funciona. Falei besteira. Retiro o que eu disse.
Normal. A gente analisou o ponto, mas é o fato. O iPod só funciona com rede dentro de casa ou dentro de estabelecimentos. E eles querem que o relógio funcione em todo lugar e todo tempo. Então, só responde
muito.
E eu não duvido muito que num futuro não muito próximo, não muito longe, distante, eles acabem matando o iPod Touch também por causa desse negócio da capacidade de armazenamento do novo iPhone.
A Marina Bonafé, ela comentou aqui no Hangouts, ela comentou assim: eu compraria o Apple Watch do Mickey se ele ficar dançando na tela que nem as fotos do Harry Potter.
Você tá ligado que a Mabê vai te matar, né, cara?
Vai.
Ela vai te matar, tá, você falou o nome dela tá completo.
Tá aqui, tá escrito o nome dela aqui, não é minha culpa. É, na verdade eu falei só o nome que tava escrito no YouTube. Você que ligou o nome à pessoa, velho. Nem fui eu. Aqueles que passam a bronca pros outros, né, velho?
Mas é isso aí, cara.
É isso aí, cara. Esse é o futuro.
Então nós temos.
Vamos para a próxima parte. É, IFA. Então aqui, eu botei todo mundo aqui junto na mesma tela, porque a gente já sabia que a gente ia ter um tempo reduzido para falar.
É verdade.
Né? Então,
eu acho que pelo tempo que a gente resumiu aqui, eu acho que dá para a gente falar, eu acho que vai caber falar da gente só da IFA. Talvez dar uma pincelada no texto do Duri que subiu agora, que é uma emergência se tratando em torno do Minecraft, e talvez pular direto pro... Pular o top 7 direto pra roleta russa.
Eu não vou pular o top 7 porque a gente tem uma...
tem uma coisa interessante aí?
Eu sou muito... Né? Não, não tem nada... tem muitas coisas interessantes, obviamente não tem nada assim gritante, mas eu acho que vale a pena citar pelo menos quem que ficou pra galera não ficar curiosa também. Mas vamos lá, vamos falar rapidamente da IFA. Galaxy Note 4, aparelho sensacional, tela Quad HD, gostei bastante. Vou falar aqui rapidamente o que eu achei, depois cada um fala, tá? Galaxy Note Edge, eu achei muito legal o conceito. Não sei se tem alguma praticidade, mas gostei da ideia, gostei do conceito. Não sei se usaria no dia a dia, se ia fazer muita diferença. Não me peçam para escolher entre o iPhone 6 Plus e o Note 4 e o Note Edge, porque só depois que testar mesmo para dar minha opinião assim, embasada. O Galaxy Gear S, eu achei ele bem feio. Funciona standalone, é legal isso, mas não sei se o design eu achei muito esquisito. Não sei, não me fez a cabeça.
cabeça também. E não, não roda Android Wear, né? Roda Tizen, não é isso? Não gostei disso também, enfim. O Galaxy Gear VR é um acessório para você colocar o seu Galaxy Note e ele virar tipo um headset.
Nossa, cara.
Achei a ideia muito legal, mas vai custar $200. Se custasse $50, eu acho que eu ia comprar. Mas vai custar $200, mais o preço do Galaxy Note 4. Então, realmente, é mais como prova de conceito.
Verdade.
Enfim, esses são os da Samsung. Citem aí vocês, depois a gente fala sobre o ZenWatch e os motos.
Eu queria puxar. Você não citou ainda. Não, você citou o Gear S já, né?
Citei,
já. Mas fala aí.
Eu queria. Como você falou de tanta coisa rápida aí que eu me perdi, mas o Gear S, assim, eu tô naquela vibe de tentar ser positivo e tentar achar uma coisa boa, mas vamos falar.
Cara, que foda, que banda são essas aqui que você tirou, velho, que eu não tô reconhecendo.
Duran, fala aí.
O Gordo Geek, na boa, cara, que porra é essa? Eu vou ler a frase que ele falou e vocês me digam se eu disse lá isso. O Nick Ellis acabou de declarar agora ao vivo em maiúsculo que prefere o Galaxy Note Edge ao iPhone 6. Eu não falei isso.
Não, tá maluco, velho.
Sacanagem,
cara, tá doido.
Eu quero testar antes de dar minha opinião. E pessoalmente eu gosto mais do Note 4 do que do Galaxy Edge. Eu só acho o Note Edge uma, sei lá, uma novidade, pelo menos. Mas desculpa, Todd, te cortei.
Eu até respirei aqui, o Ronaldo ele até zoou, mas... É porque eu tô tentando achar uma coisa boa pra falar desse relógio. E a verdade é que eu não consigo. Mas eu tinha ficado na boa. Eu li sobre ele, eu falei, olha, será que eu compraria? Não, jamais. Eu não vou gastar esse dinheiro, não é o que eu procuro, ótimo. Segue a vida. E aí hoje, a Samsung anunciou uma parceria com a Diesel. A Diesel é uma fabricante de acessórios, roupa e tal. Inclusive, ela faz relógios muito legais, bonitos mesmo, sabe? Aço escovado, eles são muito estilosos, assim. E quando eu li isso, eu falei, nossa, vai ficar animal, né?
Só que não.
Aí eu catei e fui ver o aparelho. Eles, o que eles falam, o que eles prometeram é entregar... Eles pegaram o Gear S... E colocaram numa pulseira de couro colorida, inspirada em bandas New Wave, bandas dos anos 80. E, sério, os caras conseguiram deixar uma coisa que já era feia, já não era barata, retangular, em algo mais caro e mais feio. Eu não entendo... Eu escrevi o post... Porque, assim... Cara... Durante muito tempo, alguns amigos meus, eles me zoaram, porque, você gosta muito, você compra muita coisa da Samsung. E, pô, eu gosto muito de TVs da Samsung. Eu tenho em casa aqui coisas da Samsung. E o pessoal ficava me zoando, você é fanboy da Samsung. Não, as coisas foram meio que acontecendo. Tive...
Não, gente, o fanboy da Samsung é o Ronaldo, desculpa.
Não, eu sou fanboy da Samsung, não.
E aí, você vê uma empresa que, teoricamente, tem um nome a zelar, ou pelo menos tinha até alguns dias atrás... Fazer uma coisa dessa, cara, que é sério, alguém teria que me pagar muito dinheiro pra usar um negócio daquele, cara. E eu não sei o que eles estão buscando, sabe? Ficou... O Gear S, essa versão da Diesel, que é uma versão de luxo, é a versão premium, de uma linha premium da Diesel. É uma das coisas, é um dos produtos tecnológicos vestíveis mais feios que eu já vi na minha vida, cara. E que velho.
Pera aí, só lembrando, a de cima Duran Duran, de baixo quem? É o Divo?
Não, Divo não. Deixa eu... não vou lembrar agora. Depois eu abro o post. Tô tentando achar o post aqui, mas depois eu te passo em off as bandas. A de cima...
Pesquisar a imagem no Google.
Boa, também. Faz resolve. Isso, a gente já resolve já. E, cara...
Ai, caramba.
Aí eu até coloquei lá, falei assim, sério, Samsung? Sério? Você tá fazendo isso sério? É de verdade? Sabe? Então você tá fazendo de propósito.
A Flock of Seagulls. Nossa, cara, nem lembrava dessa banda.
Velho. Horrível.
É radical,
É horrível.
E esse é o Gear S, e é com isso que a Samsung pretende bater de frente com o Moto 360 e com o Apple Watch.
Uhum.
Vai, né?
Tá fazendo certinho.
Tá. Olha, coisa linda. Tá no caminho certo.
Parabéns.
Cara, e o Asus ZenWatch, viram?
Sim.
Vi, mas tipo assim...
Design interessante também.
Uhum.
O que você acha?
Fala.
O que vocês acharam do capacete virtual da Samsung? Do concorrente do Oculus Rift?
Se custasse $50, eu comprava dois.
Eu acho demais, né? Uns 5, eu dava até umas balas juquinhas de brinde, assim, pra mais esses 50 dólares, pra cobrir oferta. Só pra cobrir oferta. Só pra fazer caridade, como disse aquele senhor de idade, uma certa
vez. Eu vou até sair da frente dele. É tipo uma prova de conceito, na verdade. Eu acho que é uma coisa que ficou legal, assim. É, tem a parceria com a Oculus, tal, VR e... É interessante como conceito, mas na prática você não vai usar isso pra nada, entendeu? Nunca. Basicamente é isso.
Games,
você vai usar
talvez.
Mais pra... É, na verdade, você vai acabar usando ele mais pra ver imagens em 360 graus e vídeos.
Filme pornô.
É. É, pornô é interessante, velho. Mas deixa pra gente falar disso.
Cara, Oculus Rift, velho. Oculus Rift vai ser a experiência. Não importa se o Facebook comprou ou não. É com o Oculus Rift que eu tô pondo minhas fichas, porque o John Carmack que tá trabalhando nele. Ponto.
Eu só agora, queria dizer pra vocês que quando você parou de falar da Apple, nosso, o número de pessoas que estão ligadas diminuiu pra metade. Olha que beleza.
Meu Deus.
Porra, vamos aqui. O povo só vem pra cá porque a gente tá falando de Apple, mano. Sacanagem, velho. Tô de olho em vocês, viu?
Mas assim, antes da gente passar pro Zen Watch, que eu acho que é um. Ele merece esse cara aqui. Queria falar do Note Edge.
Engraçado, tem um pessoal aqui que tá reclamando
que tá dando erro.
Mas aqui tá normal, que tá dando erro.
Peraí, a gente tá online, né? A gente tá online. Né? Não foi na semana passada, não, né? Que a gente caiu. Peraí, deixa eu ver.
Então isso explica que não foi a mudança de assunto, foi algum problema técnico aqui que... Tem um monte de gente reclamamando que caiu. Vamos...
Tem uma galera falando que caiu a transmissão aqui também.
Chamar a ajuda dos universitários aqui.
Pera aí que a aba tá abrindo. O vídeo está tentando abrir. Cara, não. Por favor, aguarde. Estamos passando por dificuldades técnicas. É coisa do Google.
Google Now, Hangouts.
Beleza, cara. O Google Now, quando não caga na entrada, caga na saída, cara. O Hangouts, né? Impressionante. Agora voltou. Já temos um número... Gente, a gente pede desculpas, mas tivemos um problema técnico, estamos de volta. Na verdade, a gente não saiu. Vocês é que saíram. Mas a gente...
A culpa é de vocês, não é nossa. Nunca vai ser nossa aqui.
Exatamente. A culpa é do Google, a culpa da Apple. Mas estamos de volta. Eu acho que agora voltou. Eu vou até confirmar aqui para perguntar pro pessoal se for. Mas a gente estava falando agora, a gente estava começando a falar do Zen Watch da Asus, né? Que eu achei um aparelho interessante. Android Wear, né? Não tem sistema de proprietário. O design, os caras acertaram, ele até me lembra um pouco o Apple Watch, até me lembra um pouco ele, né, digamos assim, porque o Zen Watch saiu primeiro.
Ele é um dos únicos que eu vi que era uma... Ele segue uma tendência que eu tinha pensado há um tempo atrás, que é, eu gosto de relógios que eles são redondos, vai ser difícil ter algo redondo. Então ele tem um design um pouco mais cheio, com um pouco mais de curvas, mas a tela em si é quadrada, que é o principal desafio aí, né? Quer dizer, os dois principais desafios é a tela e a bateria, mas esse é um dos principais desafios do aparelho. E acho que eles fizeram, a Asus fez de uma forma muito, muito bem feita. Ele é bonito, ele é um relógio bonito, mesmo tendo essa aparência mais quadrada por causa da tela. Mas eu vejo duas coisas aqui que eu acho que é importante citar sobre esse smartwatch. A primeira, que é uma das principais qualidades e um dos principais defeitos dele, é o hardware. Ele tem um processador muito rápido, ele tem uma quantidade de bateria muito boa. A tela, ela tem uma definição aceitável. O IP, acho que ele tem IP55, não é? Acho que a de resistência à água. Sim. É isso mesmo. Mas tirando essa parte da resistência à água, a parte de hardware, apesar dele demonstrar que ele é um hardware um pouco mais parrudo, eu coloquei ele também como um dos principais problemas, porque isso vai demandar muita bateria. E ele é teoricamente pequeno. Então a bateria dele é muito provável que a bateria dele não vai durar um dia, entendeu? E um relógio que uma bateria não dura um dia vai ser considerado um problema de mercado. Apesar dele ser
muito bonito. Lembrando que o Apple Watch, a gente não sabe ainda quanto a bateria vai durar, né?
Verdade.
Quem conseguir...
O Alex Pops está aqui falando que... Verdade que o relógio da Apple é a prova d'água, mas tem que ser a água da Apple?
Muito boa, muito boa.
Muito bom, cara.
Desculpa. Muito bom. Acho que é isso, então. Ele foi resistente, mas tem que ser água da época.
É. Parece que a conexão voltou, gente.
Voltou, estamos no ar, eu acho, hein?
Voltou, beleza. Uhum. Então, beleza. Então, vamos parar por aqui. Alguém que tem mais alguma coisa pra citar sobre isso? Vamos pro nosso top 7 antes que seja...
Moto X, Moto G?
Só que...
Moto X, assim...
O Galaxy Note 4 não me interessou, o Edge eu achei bem interessante. O Note Edge eu achei um aparelho muito interessante, principalmente pela forma com que a Samsung pode aproveitar a tal...
A barrinha lateral lá, né?
Barrinha lateral. E o ZenWatch é legalzinho. E o Gear S é uma piada de mau gosto.
Bom. O Note Edge, só pra quem não sabe do que se trata, é um smartphone que a Samsung lançou, que ele tem uma das bordas dele, ele é uma segunda tela, ele é uma borda meio que inclinada, e ele tem ali uma barra de notificações, aquilo vira, tem outras funções, dá pra você ver, dá pra você transformar aquilo numa régua, tem outras funçõezinhas mais legais, assim, de uma tela, independente.
Ele exibe notificações, dá pra você controlar o app de música.
Isso. E você continua vendo as coisas ali na sua tela normal, com a barra lateral como uma barra de auxiliar, entendeu? É legal. O conceito é legal.
Você dá fecha pra canhoto, com a caminha,
né? E ela continua. Ué, como não dá pra canhoto? Acelerômetro, né, meu?
Não é porque a pessoa canhota que ela não sabe. Não, mesmo nem precisa virar. Mas não é porque a pessoa canhota que ela não sabe mexer o dedo pô da mão direita, caramba.
Sei lá, então. Porque tem gente que pode querer do outro lado, assim e tal.
Mas eu não sei.
Acho que não. Eu acho que é isso que é demais.
No caso de um relógio de pulso, o botão, eu acho que tudo bem. Mesmo porque você já tem um costume de usabilidade. Agora, no caso de um smartphone que ele tá na sua mão, é questão de um dedão apoiado e o outro mexendo na tela, ou o inverso, tá apoiado um botão direito e o outro tá mexendo. Então, acho que não tem problema, cara. Mas o problema do Note, desse Edge. Eu imagino que eu ainda acho ele um pouco caro pro produto que ele é, entendeu? Tanto nos Estados Unidos quanto no preço que eu imagino que ele vai chegar no Brasil. Mas não sei, eu não sei se eu teria.
Fora que ele pode ser usado como arma, né? Porque aquela parte ele é bem afiada, né?
Ai, que absurdo. Que absurdo.
Ai, cara, muito bom.
Mas é bonito, então, se você não conhece, vai atrás e confira.
Eu, pessoal, como eu falei no começo, eu prefiro o Note 4 do que o Note. Eu tô até rindo, porque o Gordo Geek já deve estar falando lá, porra, prefere o Note 4 do que o iPhone 6.
Do que o iPhone 6.
Posso falar mais nada, porque o povo vai editar o que eu tô falando.
Mas você falou, eu acabei de ouvir você falar mesmo que você prefere o Note 4 do que o iPhone 6, é verdade. Se ele falar, lá, eu confirmo. Brincadeira, mano. Tô zoando.
Tá certo.
E agora a gente tem que falar do
Moto X. Vamos lá.
Moto X
e Moto G. Moto 360, Moto 20, vamos lá. Sexta-feira.
Manda.
Então, a Motorola apresentou na quinta-feira passada o novo Moto X, o novo Moto G fez o primeiro lançamento comercial do Moto 360 em eventos simultâneos em todo o mundo, que a Motorola forçou colocou um embargo até sexta-feira, 3 horas da manhã, para todo mundo falar da mesma coisa ao mesmo tempo. Mas é assim, em comparação ao Moto X de primeira geração, o novo Moto X ele sobe a tela de 4.7 para 5.2 polegadas, tem 2 GB de RAM. O processador dele não é nada de muito. Em vez de ser um processador mediano, como foi do primeiro Moto X, mas com uma experiência de top, eles preferiram colocar um processador top dessa vez, já que introduziram o 801 da Qualcomm. Câmera de 13 megapixels, filma em 4K, o acabamento do aparelho é excelente. A performance é muito boa, Android puro, coisa mais importante. A Motorola absorveu o know-how do Google e não introduziu nenhuma customização do Android. E fora as funcionalidades de ativação por voz, que foram bem aprimoradas em comparação ao primeiro Moto X, por exemplo. No primeiro Moto X, você falava OK Google Now e ele estava sempre ouvindo o que você falava o tempo todo, certo? Vocês lembram disso?
Uhum.
O Toad tem... Você tem um X, não tem, Toad?
Entra aqui.
Ele ouve o que você fala o tempo todo, né?
Sim. Tá ouvindo então, o tempo inteiro.
Agora.
Às vezes eu penso antes de vender. Eu não sei, eu tenho medo de vender. Eu acho que eu vou destruir ele, porque ele sabe muita coisa sobre minha vida, cara.
Então, o novo Moto X, ele continua ouvindo você o tempo todo, só que a forma com que você chama ele não precisa mais ser ok, Google Now. Você vai personalizar a frase de chamada.
Ok, exemplo,
o meu Moto X, que eu vou ter um com certeza, que eu adorei esse aparelho. É, o meu vai se chamar Tardis.
Tardis, ok, Tardis.
Vai chamar ok, Tardis.
Eu vou falar hello, Tardis.
Hello, Tardis.
Cara, o executivo da Motorola tava chamando o dele de alô, alô, Terezinha.
Muito bom, muito bom, muito bom. Eu vou colocar o meu
Dio... Comércio.
O meu, eu sei que alguém já vai pegar a ideia, mas eu falei assim, eu vou colocar o meu Dio lá, enfermeira.
Boa. Gente, eu o comercial da... Como a Motorola tá investindo bastante no Brasil. Brasil, né?
É. Sim. Ela percebeu, então é isso que eu falei, que a Apple tem que abrir esse olho também, cara. Porque a Motorola percebeu que o Brasil é um mercado muito bom, entendeu? E é, cara, a gente tem dinheiro pra gastar, cara.
Sim.
Quer dizer...
Claro que tem.
A gente, o país melhorou de certas formas, ou seja, tem muita coisa questionável aqui, mas o país melhorou, as pessoas têm um poder aquisitivo um pouco maior. Em vez de gastar o dinheiro que a galera gasta em Miami, eles podem gastar isso no Brasil se tiver um investimento correto, entendeu?
É, e se os preços não forem muito agressivos.
É.
Então, ele tava chamando com a Lolo Terezinha, o comercial do da Motorola tava fazendo com o Acorda Amigão. Acorda Amigão, no comercial da Motorola. E quando a gente estava fazendo a degustação do aparelho, um dos presentes na apresentação personalizou a chamada para ele atender a Dominantes das Ordens. Isso ninguém lembra.
Sim, muito bom, muito bom. Esse tipo de personalização é muito legal.
Deixa para quem lembra esse.
Tá, não. Tá aí. Se você lembrar qual é a referência, coloca no comentário pra gente no vídeo. Mas é legal essa personalização, cara. Cara, eu acho que é muito válido. E outra coisa que a gente tem que falar também é aquele sensor que você passa a mão em cima, né, cara? Ele vem com dois sensores.
Isso, cara. Isso é muito legal.
Isso é muito legal. Tem um recurso aí que vem meio que escondido que as pessoas não percebem. Além da usabilidade em si, que já é muito legal, você não precisa nem encostar no seu aparelho para ver as notificações, ele não liga a tela de uma forma plena. Você não precisa apertar o botão, ele vai ligar a tela, você vai dar um slide. Ele mostra o que tem ali. Quando você passa a mão por cima dele, tipo, pra quem não sabe como ele funciona, ele tem dois sensores embaixo, você passa a mão na frente e ele mostra. Isso economiza bateria, cara. Você imagina
de contexto na tela atrás.
Isso, exato. E isso economiza bateria no mês inteiro, no seu dia ali, pra quem é heavy user, tá sempre vendo as coisas, vai te ajudar a salvar aí pelo menos um tempinho válido aí de, sabe, que pode ser útil pra você no final do dia. Eu acho isso legal.
Bom, sim. Beleza. Também tivemos um Moto G novo.
Sabe outra funcionalidade legal do comando de voz?
Ah.
Não. Sim, mas tem uma coisa do Moto X que eu falei. Controle de voz contextualizado de acordo com apps. Coisa que o Moto X não, original não tinha.
Puta, isso é muito
exemplo,
bom, cara.
Você tem. Você chama o Moto X e você pede assim, enviar mensagem pelo WhatsApp. Aí ele pergunta, pra qual contato que você quer enviar? Aí você fala o nome da pessoa. Ele abre a interface e pergunta, qual é a mensagem? Você fala a mensagem e ele reconhece a mensagem. Ele não vai gravar o áudio como uma mensagem de áudio enviada pelo WhatsApp. Ele vai reconhecer seu áudio, transformar em texto e enviar a mensagem.
É, mas isso aí o Apple Watch também faz.
Não dessa forma.
Não assim.
Não dessa forma. Você tá falando pro seu celular abrir o app que você quer. Tipo, não é tipo, abra o WhatsApp, abra contato. Você vai falar assim, enviar mensagem de texto, enviar mensagem pelo WhatsApp. Ele vai perguntar, qual o contato? Você vai falar o nome. Qual a mensagem? Você vai falar a mensagem. Ele vai enviar.
Então mas dá pra ser, o contexto ainda ele é até melhorado. Conforme ele vai treinando e treinar sua voz, você pode falar praticamente a frase inteira de uma vez só, mandar mensagem no WhatsApp para Nick Ellis, aí você fala a mensagem, aí ele vai aparecer na tela já, Nick Ellis é a mensagem escrita, aí você fala enviar, ele envia, entendeu? Isso é muito legal, cara.
Isso.
Você pode mandar SMS, mandar inbox no Facebook, isso é muito legal, cara.
E poder acessar outros aplicativos também, isso é muito bom.
Por enquanto a Motorola não abriu o SDK, mas tem alguns aplicativos, o WhatsApp é um deles, que já está com a funcionalidade disponível, e mais pra frente, quando eles disponibilizarem o SDK, outros vão poder fazer uso disso. E o preço? R$ 1.500, modelo de 32 GB?
É, 32 GB é o único que vai ser lançado aqui no Brasil. Pra
exatamente. 32 GB, R$1.500. É um preço muito bom pra um aparelho desse tipo, cara.
Deixa eu aproveitar e fazer um jabá. Aproveitar que o Moto X novo tá chegando. Se você não quer investir esse dinheiro todo no Moto X novo, e você mora em São Paulo, existe um Moto X de 16 GB em São Paulo. Tá zerado. Eu usei ele durante menos de 2 meses. Tá zerado. Me procura no Twitter, a gente conversa. Tá, ó, coisa linda. Funcionando o Brasil.
Eu também tô vendendo o Moto G aqui, tá lindo, com a tela toda espatifada, com as patifeiras
mesmo. Na verdade, vamos tentar melhorar o marketing disso. Você pode comprar um Moto G utilizado pelo Nick Ellis de uma forma extrema. É único, isso é único, hein? É o único, você não vai achar que...
Isso abaixa o preço, cara. Só se for, porque, porra... Deve ter uma tela trocada, alguma coisa assim. Sendo meu, pô, certamente já troquei a tela, alguma coisa assim. Mas enfim.
Então, vamos, Moto G.
Vamos começar o assunto falando do Moto G, que também teve a tela aumentada, né?
Sim. Conta aí. Foi para 5 polegadas, Snapdragon 400, 1 GB de RAM, o quê?
Cara, assim, eu não gostei desse aumento da tela, tanto do Moto G quanto do Moto X, que pra mim tava no tamanho perfeito, cara. O Moto X tava de 4,7, o Moto G tava de 4,5, tava perfeito. Aí vai, por causa dos milhares de Samsungs aí de 6 polegadas, vai, a Motorola aumenta também, cara.
Mas tanto o Moto X quanto o Moto G, que detalhe, o tamanho dos aparelhos é igual. Só muda o espaço que a tela ocupa no corpo do aparelho. Eles não são tão grandes, assim, quanto você possa pensar, eles são mais ou menos do tamanho do S4. Eles não são tão grandes assim. Agora, se você acha o S4 grande, já não sei dizer. Entendeu?
Não é um modelo pequeno, né, cara?
Os dois, mas aí é aquilo que eu falo, né? Como eu tenho mão grande, né? Então acaba aqui pra mim.
Bem, sim. Ai, que tá calor aqui. Ai, meu Deus.
Cara. Eu acho que no caso desse novo Moto G, com um Snapdragon 400 e 1 GB de RAM, fora a experiência, como é que fala? A experiência de uso que a Motorola está fazendo com Android puro e um hardware mais compacto, ele não fica tão atrás assim de um aparelho top de linha, mesmo ele sendo um midi. E com o preço de R$799 no modelo com TV digital ou R$729 com o modelo de dual SIM, só que tipo com 8 GB de memória, ou 699 com 8 GB o modelo normal, né? Eu acho que ele é um aparelho muito interessante para quem não quer gastar muito e que é um smartphone minimamente razoável para você não ficar batendo cabeça com aparelhos Samsung de qualidade para lá de duvidosa.
Eu concordo e acho que é um ótimo aparelho, assim, um custo-benefício excelente, acho muito bom.
Eu acho que assim, dos modelos, eu não sei se a gente pode falar que o Moto G é um modelo de entrada, porque o que a gente tem antes disso é bem pior, mas
acho que é o Moto E da
Motorola. Exato, mas o Moto
ele
já, então, mas eu já não acho, eu não sou simpático a ele. Eu acho que o Moto G é o primeiro modelo Android que pode te prover uma experiência minimamente aceitável, entendeu? E ele não é tão caro, eu acho que é um modelo bom, é pra você entrar, pra você brincar.
Ah, sim, sim. Gente, quinta-feira, gente, a Nokia lançou o Moto G dela, cara. Agora temos o Moto G Windows Phone, o Lumia 830, se não me engano, Lumia e 730 também.
Ah, verdade.
O 830 é um aparelho interessante, o hardware dele fica bem próximo do Moto G, eu acho bem legal, cara. Mas eu ainda acho que pra quem tem menos dinheiro ou não queira comprar um aparelho de ponta, o Moto G é uma boa pedida. O único, porém, é ele não ter 4G.
Pois é, mas melhoraram as câmeras, pelo menos. Aliás, o Moto G 4G, eu acho que é o melhor custo-benefício do Android, assim, eu acho.
Quanto ele tá custando agora?
O Moto G 4G, eu acho que tá custando 800 na própria loja da Motorola, mas é o Moto G de primeira geração com 4G, né?
4G.
Eu acho que a nova geração do Moto G, eu acho que é bacana, entendeu? Dá pra você entrar, acho que é um bom custo-benefício. Se você tem um pouquinho mais de grana pra investir e puder comprar um Moto X, melhor, porque ele, como aparelho, ele é melhor. Ele é sensivelmente melhor, entendeu? Mas...
Gente, vamos.
E teve o Moto 360 que a gente já falou um punhadinho.
Fala a experiência um pouquinho na mão, como é que é?
Mas peraí, antes cara, que você falar disso, deixa eu fazer um off-topic aqui, a gente vai falar de pulseira da mão e tal. O Gordo Geek tá me zoando que eu tô usando essa munhequeira.
Não, cara, não. Deixa a versão dele que é muito mais engraçada.
Ok, então vamos colocar a versão dele. Vamos dizer assim que eu tava num momento sozinho, abandonado. Não, tô brincando. Eu tava fazendo stand-pad bottle e rasguei tudo a mão, eu caí e abri o pulso, é por isso que eu tô usando
caralho,
isso aqui.
Caralho, Tony, que merda, para escrever é ruim isso,
né? É horrível, pra trabalho digitando, né, cara, é uma bosta.
Merda, cara, que merda. Mas aí o Gordo Geek perguntou pra ele que tipo de punheta que ele era tocando, entendeu?
Agressiva, velho, tá agressivo. Agressivo, velho. Mas ia ser com as duas, velho, eu abri só um pulso, velho.
Cara, pra mim foi pior, então. Ele falou que eu prefiro o Dante Edge do que o Aibão, deixa eu falar.
Ele tá inspirado, velho, tá na pegada hoje de zoar. Mas beleza, vamos 360, então, cara.
360, rapaz, é um... Puta, é um relógio excelente, cara. O Android Wear dele é extremamente fluido. Ele atende a maioria das solicitações que você possa vir a pensar que um relógio minimamente inteligente conectado com seu smartphone possa vir a precisar ou a permitir a você utilizar. Por isso que eu falo que a briga da Apple nos smartwatches vai ser com o 360. Talvez também com o LGR, mas eu acho que o LGR vem é uma outra...
Você tá falando de coisas do Moto 360 ou de coisas do Android Wear, assim, recursos?
Não,
boa,
cara,
pergunta, hein?
Um pouco dos recursos do Android Wear, aliado ao acabamento do 360, que faz dele um aparelho muito bonito. Ele é o primeiro dos smartwatches que foi pensado como um acessório de moda, entendeu? Um acessório estético, de investimento. Né? Ele é um aparelho esteticamente muito bonito, tanto o case em plastificado, quanto o case em aço escovado. Mano, ele é um relógio muito bonito. Ele é grande, entendeu? Ele é um aparelho grande, não é para todos os formatos de bolso, mas ainda assim... É um smartwatch muito bonito que eu estou fortemente tentado a adquirir, dependendo de quanto a Motorola for vender ele aqui no Brasil já no próximo mês, que a previsão de lançamento dele já é para outubro.
Ah, eu tô
aí chegar, fora, né? Ele tá 250. Aí fora ele tá 250. Já foi fixado em $250. Aqui a Motorola Brasil não falou quanto ele vai custar. E por fim, teve o Moto Hint, que era um novo headset para chamadas, que é pequenininho. Ele parece um daqueles... Sabe aqueles foninhos individuais que andaram aparecendo esses dias, sem cabo, sem transmissor, sem nada?
Uhum.
Era uma porcariazinha desse tamaninho que você vai colocar no seu ouvido, com uma autonomia de uso de 3 horas e 20 minutos, com o case que dá mais duas cargas, é um total de 10 horas de uso. Previsto para dezembro, também não tem preço, mas é bem discreto. É o tipo de headset para quem usa muito, para quem atende chamada no meio da rua e depende de um aparelho do tipo, ele é bem mais discreto e
você mora na
as
Matrix,
pessoas dificilmente, né, vão perceber. Mas, cara, tem muita gente, principalmente executivo, que usa isso, sai falando no meio da rua. Cara, a gente anda na Paulista, é o que você mais vê, mano, maluco com headset no ouvido falando sozinho. Um aparelhinho desse é bem discreto, não é todo mundo que vai perceber que você tá com um dele atendendo uma chamada, a menos que você esteja falando que nem um... A menos que você seja um italiano que esteja falando alto e gesticulando, né? Aí sim, não tem como.
Entendi.
Mas eu achei bem interessante o headset.
Você usaria?
Não, mas eu não usaria, mas por outro motivo.
Qual?
Eu não uso. Não, headset pra mim tem que ter dois fones, cara. Tudo bem que. Tudo bem que pra a proposta de chamada, um fone dá e basta, mas, cara, eu sou movido a música, mano. Tem que ser dois fones. Eu não consigo. Tanto é que eu acho que ele nem deve servir pra música, né? Então acaba que eu não, eu particularmente não usaria ele.
Ele serve, mas mono.
Mono, né?
Uma música antiga e tal.
Exatamente.
78 rotações. E aí, o que mais que a gente temos?
A gente temos?
Não, vamos pro top 7 logo.
Vamos pro top 7.
Vamos pro top 7, vai.
O top 7 dessa semana foi bem atípico. A gente tem uma porrada de posts do Silmar. Então o primeiro ponto é sobre o desafio de transformar armas químicas em lixo comum. Então, em setembro de 2013, a Síria concordou em destruir suas armas químicas. Então, o Silmar escreveu esse post sobre como você transforma esse lixo tóxico em transforma isso num lixo comum, essa coisa tóxica, né? E se alguém quiser falar uma coisa sobre isso, não vamos pular, porque a gente está com o tempo mega estourado aqui.
Não,
a única coisa que eu achei, o procedimento é interessante, né? Mas... não é algo simples, mas é interessante.
Vamos lá, vamos lá.
Eu vou fazer a mecânica desse top 7, que vai ser o top 7 inédito na história do programa.
Voando. É o papo, né?
Eu vou falar, se alguém quiser falar alguma coisa, fala, levante a mão na hora e fala, sai falando, porque senão.
Ah, mas é estilo de sala de aula, beleza.
Então, exatamente, vai ser o estilo do. Vai ser um foguete passando. Então, a NASA está construindo o seu maior foguete, que vai ser lançado em 2018. Tá aí.
É legal que ele
do foguete.
Não, isso é legal. Pode ser o primeiro passo pra poder fazer viagem tripulada ao redor da Terra, assim.
A Marte, a Lua.
Não.
É, claro, com certeza. Mas eu ainda particularmente aposto na proposta do SpaceX com o Gafanhoto e os outros projetos dele do foguete reutilizável. Aquilo sim é maneiro, cara. Esse aqui também vai ser assim? Não, né?
Não, acho que não. Esse vai ser. Uma moda antiga.
Moda antiga.
Vamos, lá. Nosso top 5 da semana é seu, Matheus.
Esse texto é um lixo, pode passar, velho. Não tô brincando.
Eu gostei. Cara.
Vai lá. Não, é legal, então, cara. É assim.
Pessoal. Conta aí, mais fácil você falar.
Então, vou passar ali rapidinho também pra gente poder passar esse, a gente já perdeu muito tempo, mas assim, a Sony liberou uma ferramenta open source que funciona por enquanto só no Windows, pra poder, você cria os seus objetos, você cria suas fases, objetos não, você cria suas fases e o level design inteiro dos seus jogos, e o aplicativo é gratuito. O único problema é que ele é absurdamente difícil de ser instalado, tem vários passos, não é tipo ele não liberou uma ferramenta que você vai lá e instala Next Finish, você tem que jogar ele dentro do Visual Studio, baixa SDK, não sei o que, você tem que tem todo um passo a passo meio chato pra fazer, mas é de graça e funciona muito bem. Pra você ter uma ideia de quão bem isso funciona, é o que foi utilizado, ele foi baseado naquele, como é que é o nome? É o ATF, né, o Authoring Tools Framework, que é baseado em C#, Visual Studio também, .NET, e ele foi criado pra ser, ele foi utilizado pra fazer jogos do tipo The Last of Us, tipo Killzone, então o negócio é gigante, ele é muito poderoso, e você pode ter no seu computador em casa, desde que você tenha muita paciência para instalar.
Beleza. Maravilha. Então vamos lá. Nosso top 4 post do Cardoso. Um vídeo bem curioso aqui que mostra a situação muito esquisita que aconteceu com os técnicos da Gol. Como é que é, Ronaldo? Conta aí pra gente.
Cara, eu não sei nem por onde começar, mano.
Não, assim, a gente sabe por onde começar, assim, eles foram ver ali o tanque de combustível aí, gol da Alemanha!
Não! Mano, não, cara, foi um pouso, não foi?
Foi um pouso, cara, mas, mano, que procedimento de maluco, mano. Totalmente mambembe, feito no olho, com vassoura, com, mano...
vamos explicar. Vamos explicar o que aconteceu.
Drenar o tanque antes, né? Então...
Vamos explicar o que aconteceu. Se não me engano, foi um pouso forçado, não, como é que é? Teve um problema no pouso e eles estavam fazendo a manutenção no avião da Gol. E começou a vazar combustível como se não tivesse amanhã, como se fosse a pior menstruação da história da aeronáutica brasileira. E os caras estavam tentando... Eles começaram a colocar uns tubos, tipo uns tonéis pra tentar recolher o combustível caindo. E tem peça solta onde tá caindo o combustível. E o cara ele vai com uma vassoura pra tentar tirar aquele pedaço que tá ali. Uma vassoura, cara, que ferramenta essencial, né, pra manutenção aeronáutica brasileira. E tem um cara fumando perto, cara, assim, claro que assim, você jogar um fósforo ali não vai acontecer nada, até tinha uma conversa com o Cardoso esses dias no Facebook sobre isso, mas não é a situação mais segura do mundo, você ficar fumando perto de um avião que tá vazando combustível.
Realmente,
né?
Prêmio Darwin, né, cara?
Exato, cara. Ele podia dar um... fica aí a menção honrosa ao cara que no final do vídeo ele também se filmou e muito provavelmente ele vai ser mandado embora porque, teoricamente, ele tinha que estar trabalhando ali, né, cara? E, bom...
filmando a cagada.
É o tipo de vídeo que você assiste... Eu sou um cara que eu sempre bato na tecla de, pô, olha quantos voos a gente tem no Brasil que nunca dão problema. Quando a gente vê um avião caindo, a gente tem que fazer essa compensação, sabe? E aí você vê um vídeo desse de manutenção e você fala, ah, tá bom, ok, a gente tá ferrado mesmo, cara. Deixa pra lá, não vou mais argumentar nada, não. Complicado, cara. Não, mas tem só gente...
cai por graça divina.
O cara... Aff, velho, você vê... Nossa, parece que o cara tá cutucando a vassoura pra tirar a peça lá de dentro. Parece que é um parto de uma vaca que vai ser um bezerro. Eu dali de dentro, cara.
Por aí.
Tenso, cara.
Por aí, cara.
Bom, vamos pro próximo, que a gente tá, né, sem tempo. O próximo, piadinha aqui que eu... É a concessionários lá nos Estados Unidos que estão querendo impedir a Tesla de vender o Model S e o Model X, né? De começar a vender eles, porque... Enfim, acho melhor a gente pular essa, se alguém quiser falar alguma coisa rapidinho. Mas, basicamente, o Silmar usou isso aí pra fazer uma piadinha de auto-dealers com drug dealers. Então, ele bota traficantes dificultando a vida da Tesla na Georgia. Na verdade, não são traficantes, são auto-dealers, né? Fez uma pegadinha aí, e aí o posto acabou chegando no teste do top 3. Aí, Silmar...
Se bem que no caso do tráfico, assim, você, no caso, o traficante é o atravessador, ou seja, tá lá o produtor da droga, né, que você quer, no caso do carro, e você quer comprar direto do fabricante, no caso, mas não pode, porque tem a concessionária no meio, no caso, os traficantes.
Cara, eu já fui numa concessionária da Tesla e posso te falar que o Tesla é tudo menos uma droga, entendeu?
Falando que, só pra fechar aí, esse é um assunto que tá periclitando de uma forma meio agressiva aqui na Geórgia, e todo dia praticamente eles falam disso, porque eles estão tentando... A briga tá feia, e você vê nitidamente que é uma briga das concessionárias do... Como se fossem os sindicatos deles aqui, e que eles não querem deixar vender de jeito nenhum se não tiver o intermédio de uma concessionária. Sem a menor justificativa lógica. É único e exclusivamente comercial, cara. E isso é triste, né? Pra gente que é comercial, eu fico puto, né, cara? Felizmente é assim. Iris Oreires.
Exatamente.
Verdade.
Pois é, então vamos para nossa próxima pauta. Essa, gostei muito desse texto, mais um do Silmar, que o Silmar hoje, essa semana, tava on fire. Mas é uma carta que uma menina escreveu com 16 anos para Albert Einstein, e a resposta dele foi muito foda, cara. Se alguém quiser falar alguma coisa rapidinho sobre esse texto, eu achei muito legal. Alguém leu aí?
Cara, assim, ela, digamos, o Albert Einstein praticamente incentivou a garota lá a perseguir o sonho dela de ser uma cientista. No caso, é uma bióloga, uma coisa do tipo.
É, o interessante é que o nome dela é My Phone. E o Einstein respondeu pra ela achando que ela era um cara.
Cara,
O Master Tiffany Williams achou que era tipo, era uma abreviação. Assim.
Dear Sir.
E aí a resposta dele foi fantástica, cara, porque... como é que é? Vou tentar ler aqui pra vocês.
Você vai tentar, você vai traduzir aí rapidinho?
Eu vou tentar, mas peraí. ele basicamente fala pra ela que pra ele não faz a menor diferença se ela é mulher ou homem, e pra ela não deveria fazer também. E essa resposta mudou a vida dela, ela acabou seguindo carreira na ciência, e realmente muito legal a postura dele naquela época, né, cara, que não é...
Isso mostra que além de ter feito diferença no mundo científico, na física, no Caramba 4, ele tinha um tino pessoal muito bom, e ele era capaz de mudar as pessoas, não somente no caráter universal, mas ali individual. Era um cara completamente diferenciado à frente do seu tempo. E às vezes eu vejo gente tipo, criticando, falando, tudo que o Einstein fala, você bota como verdade. Falo, não é desse jeito. A gente questiona tudo que é questionável. Uma atitude dessa aqui não pode ser tomada como questionável, cara.
Não, essa aí não, cara. Essa aí
o Albert Einstein é um cara tão legal que fizeram um filme sobre ele, e ele foi quem inventou a cerveja, cara.
Como é que é isso, cara?
Como assim, cara?
Cerveja de 1400.
Tá doido?
Pô. Não, mas aí é que tá. Porque nesse filme, ele inventou, tipo, uma nova forma de fazer cerveja, uma coisa assim.
Ele
tá falando do jovem Albert Einstein?
Isso?
Ah, tá. Putz.
Vamos embora, cara. Tá pra se... Tem tempo aqui, o Laguna traz o tenor com a pauta, né? Beleza, Laguna.
Eu gosto dessas coisas que o Globo não faz, é engraçado.
Cara, vamos lá.
Mas vamos lá, vai.
Número 1 da semana é uma simulação que tenta resolver o paradoxo do avô, que é aquela coisa clássica, né? Se você voltasse no tempo, você encontrasse o seu avô e você matasse o seu avô, você existiria ou não existiria, não sei o que. E aí o Sumário escreveu um post sobre essa simulação, que é bem interessante, cara.
É maluquice, né, cara? Pra que eu entendi esse complexo, é aquela coisa. Bom, você acabou de falar, você vai pro futuro. Aí depende muito do que você também tá analisando, né? Porque se você trabalha com conceitos de realidades paralelas, tudo bem, a gente tá no nível de nóia absurdo aqui, cara. Você tem que abstrair. Então, né? Você imagina, por exemplo, você vai pro futuro, a partir do momento que você vai pro futuro, você já tá numa outra linha de. Uma linha de existência. Então a linha que você estava vivendo anteriormente continua vivendo numa boa. Quando você, por exemplo, mata, ou você vai pro passado, você mata, por exemplo, seu avô, ou você, sei lá, engravida sua mãe, ou porque dá pra piorar bastante essa história.
É, o Back to the Future, né?
Exato. E você continua existindo, você é o seu próprio pai, existe um complexo absurdo disso. Se você entende que... Futurama total. Se você entende que é a mesma linha de tempo, então, teoricamente, você não existiria. Mas se você parte teoria do caos, teoria das cordas, começa a extrapolar isso de uma outra forma... com linhas paralelas de existência, aí não tem problema, cara, sabe, tranquilo. Mas a explicação aqui, depois vocês dão uma olhada, a explicação que ele fala pra essa simulação aqui é bem interessante.
Bem interessante, cara, vale a pena.
Basicamente, quando o paradoxo do avô, nesse caso, postula que só no ato de você voltar no tempo para você tentar matar o seu avô, já criou linhas de tempo alternativas. Isso. Aquela em que você continua existindo, que você em teoria não teria conseguido matar o seu avô, e aquela em que você mata o seu avô cria uma outra linha do tempo em que você não existe, mas você não necessariamente deixa de existir. Isso até acontece no Back to the Future 2, quando o Biff vai, o Biff do futuro volta, o Biff volta e entrega
o livro.
O almanac de resultados pro Biff do passado. Aí quando o Marty volta pra 1985, ele caiu numa linha de tempo alternativa, só que ele ainda tá existindo naquela linha.
Exatamente.
Ele e o Doc estão deslocados, mas estão em outra linha temporal.
Exatamente. Senão, se eles existissem, ia ficar aquele mundo do Biff pra sempre. Isso é uma beleza.
Exato.
Vamos lá para nossa roleta russa da semana. A gente pede realmente desculpas a todos pelo andar da carruagem. A gente realmente ficou muito tempo falando de iPhones e Apple Watches e outras coisitas mais, né? Mas vamos lá. A roleta russa da semana é a seguinte. Posts do Dori. Para o presidente da ESPN, esporte não é esporte. Mesmo tendo coberto várias competições, o Call of Duty, X Games, participou do X Games, inclusive, o presidente da ESPN disse que não considera esportes um esporte. Então vamos lá. Vamos sem mais delongas. Yay or nay?
Vai, cara. Depois que a hora que eu vou falar vai ficar meio complicado, mas manda ver.
Bom, eu acho o seguinte, cara, que esportes é... Não dá pra tratar como um esporte normal, mas é uma competição, entendeu? Então tem uma série de coisas que tem paralelo. Então eu votaria que... E aí, é um esporte. Não é um esporte como a gente está acostumado, mas é um esporte.
Então, mas aí se a gente for pelo quesito de competição... Todo esporte é uma competição, certo?
Mas nem toda competição é um esporte.
Então.
Toda competição é um esporte?
Não.
Eu entendo que não.
Não. Então. Não, mas a definição. Mas é que tá. Bom. Dá a sua opinião, depois eu falo a minha. Vai.
Então. Se a gente for partir do pressuposto de que um esporte é uma competição, ele pode muito bem não se encaixar como um esporte propriamente dito. A minha opinião a respeito disso é que é meio conturbada, porque ao mesmo tempo que eu gostaria de ver os praticantes de esporte serem reconhecidos como esportistas, até para alavancar a categoria em si, cara, você fica mesmo com o pé atrás quando você compara um jogador de videogame, quando você tenta colocar um jogador de videogame no mesmo patamar de um atleta olímpico. É complicado, entendeu? E a
maioria das pessoas não aceita.
Deixa eu ver.
Quer falar, Lagan?
Não, tranquilo, voltem logo aí, eu também tenho que votar, né?
Tá, então, é só pra explicar, pra embasar aqui o meu...
É melhor a gente deixar o Matheus por último, porque, né, o cara já é experiente nisso, né, então...
Fala aí. A minha opinião é a seguinte, eu voto EA, mas com algumas ressalvas, porque eu prefiro votar EA nesse caso pelo fato de apoiar o crescimento do esporte, entendeu?
É um bom motivo.
Então, apesar de eu não concordar completamente com ele ser um esporte, eu quero que ele seja reconhecido como um. Então eu voto EA.
Ok.
O meu voto é EA Sports, tudo aqui.
Nossa, velho.
Tá merda, okay, cara.
Pior que tem relação total, né, com o assunto. Que desgraçado, velho. Então, seguinte, ó. O que eu falo é o seguinte. Esporte é definido como uma atividade física dentro de um jogo, um campeonato, alguma coisa assim, e que ele esteja sujeito a regras específicas. Essa é a definição de esporte. Quando você... O e-sports, classificado como esporte ou não, ele cai na mesma discussão, por exemplo, de xadrez é um esporte. O que uma grande parte das pessoas esquece é o seguinte: quando você utiliza o seu cérebro para uma atividade intelectual como é jogar xadrez ou alguns jogos de videogame, você tá tendo uma atividade física muito forte, cara. Tanto é que você termina uma partida de xadrez ou até uma partida de um jogo de videogame. Quando eu terminei o campeonato do FIFA 14 lá da Copa do Mundo, que eu ganhei o PlayStation 4, eu tava acabado, cara. Eu tava muito cansado. Fisicamente cansado. Então, porque você tem todo um desgaste, entendeu? Você tem um esforço físico. Tem gente que adota que esporte é somente um esforço físico muscular. E ainda assim dá pra gente discutir se existe algum desgaste muscular quando você joga videogame ou quando você joga xadrez. O nível é muito menor, né? De uma atividade aeróbica é muito menor. Mas ainda assim existe atividade física ali. Então, na minha opinião, dá pra encaixar o e-sports, jogos de videogame esportivos, competições desse tipo, como esportes, porque ele se caracteriza como um esporte dentro de uma definição adequada. E por que eu o adequo dessa forma? Pelo mesmo motivo que o Ronaldo comentou. É saudável, tanto para os jogadores quanto para os jogos de videogame, que a gente fomente esse tipo de competição como um esporte. Então, para mim, EA sem ressalvas.
Beleza. Assim, só com relação ao desgaste, se não me engano, assim, a gente fez um programa anterior que o Neymar usava menos que 10% do cérebro ou coisas do tipo. E assim, o cérebro gasta, assim, você é uma atividade intelectual, tudo, 500 quilocalorias por dia, se não me engano. Uma coisa assim.
É alguma coisa muito grande mesmo. Então, assim, existe o desgaste físico, então pra mim sim é um esporte, cara. E aí?
Beleza, cara. Eu ia até perguntar pra você se você considera o Fórmula 1 esporte, mas isso fica pra outro hangout.
Dá outra discussão boa essa aí também.
É o Easy Nob que sempre fala isso. Vamos agradecer a todo mundo que ficou ligado na gente até agora. Esse programa passou com certeza das 2h30, né? Quase 3 horas. Sim. Mas.
Tá quase 3 horas de programa.
Peço desculpas pra Estrela, que vai ter que editar esse áudio todo.
E agradece pra ela bastante. Obrigado pela.
Obrigado, Estrela. Pô, agradeço demais. Semana que vem a gente tá de volta com mais uma Sala da Justiça. Primo, desculpa pela correria, mas é isso aí. Considerações finais de vocês, por favor.
Eu queria falar que Android não é sistema operacional, produtos da Apple só existem pra quem tem dinheiro e são todos uma bosta. E quem quiser conversar comigo, eu tô lá no Twitter, @todgeek.
Beleza.
É isso aí.
Então, gente, mais uma vez, obrigado pela sua... Desculpa eu estar um pouco resfriado mesmo.
Desculpa nada, velho. Isso é inadmissível. Desculpa nada, isso é um absurdo.
Deve estar na ceia, pois tá.
Coitado, velho. Os dois... Nós dois falamos pra você. Fala aí, Nick.
Não, eu falo pra você tomar piracê, só isso, cara.
E o Nick, a gente falou ao mesmo tempo. Desculpa nada, velho. Que isso? Isso é admissível. Pode tomar vitamina aí, meu. Coitado, né, velho?
Vou tomar.
Cara, tá doente. Bom,
mais uma... Não, tô de boa. Só uma tosse chata. Mas, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, porque dessa vez a gente se alongou pra caramba, mas, realmente, dia de keynote da Apple, a gente tem que falar bastante, não tem jeito. E recadinhos de sempre, assinem o nosso feed, assinem o nosso canal no YouTube, assinem o feed do SciCast, toda sexta-feira episódio novo. E é isso aí. Muito obrigado pela sua audiência.
O tio Lago, eu só queria agradecer ao pessoal aí, e qualquer coisa vou continuar a falar na terceira pessoa, tá?
Continua, que é seu estilo, é uma das coisas mais legais, e você não tem que agradar todo mundo, cara, relaxa, a maioria da galera curte o que você faz.
Só lembra que isso é um sinal de loucura, né, cara, de senilidade.
Tá falando. Mas essa é a parte mais legal, é a demonstração que ele é maluco, velho.
Você legal. Não é o Pelé, você tá errado, entendeu? Mas... no nosso canal, o Ronaldo já falou, mas youtube.com/meiobeat é muito importante pra gente que você assine. Assina o nosso feed, feeds.feedburner.com/sjmb. Esse feed vai mudar nas próximas edições. Eu prometo, a gente tá resolvendo, que o Feedburner tá mal. E é isso, Sala da Justiça tá de volta semana que vem. O Feedburner vai morrer, se é que já não morreu.
Morre não! É. Eu nunca usei mesmo.
É isso aí. Galera, obrigado por tudo. Amanhã a gente volta. Um abraço. Fala aí, Toad, pra ele ver os teus pops aí.
Um abraço pra vocês. Fiquem aí. Se você não assistiu o Up, vai assistir esse filme agora. Aproveita que terminou o programa, vai lá assistir.
Caralho, muito foda. Muito maneiro, galera.
Muito maneiro.
Valeu muito. A gente volta semana que vem. A gente vai estar de volta, cada um com o seu Apple Watch no pulso ou seu BOS.
Claro, certeza. Todo mundo. Se é pra você mandar pra gente testar, tá aí, tamo de testa, cara. Tranquilo.
Né? Também tô aceitando o Moto X de presente.
A gente sempre faz piadinhas, mas a gente realmente gosta muito dos aparelhos e estamos torcendo pra que eles saiam logo pra gente poder testar.
É isso aí.
Valeu, galera. Fomos.
Falou, galera. Até semana que vem.
Abraços. Oh.